Boa noite a todos. Abrindo os trabalhos, peço ao técnico de serviços legislativos que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença.
Ademir Cifati. Claudinei Milan Pessoa. Francisco Eduardo Anceto Rossi. José Antônio Pedretti. Juliano Brito Bertolini.
Presente.
Milton Polon. Nelson Labor Buzinato. Pedro Gonçalves Vieira. Rodrigo Castilho Soares. Nove vereadores responderam a chamada.
Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura. Antes de darmos prosseguimento à sessão, quero agradecer a presença dos presidentes e representantes de bairros de nosso município, que fizeram a segunda reunião do ano aqui nesta casa. E esta casa já parabeniza de antemão a eleição dos novos presidentes de bairro. No sábado, a eleição do senhor Manuel Borges como presidente do bairro, dos bairros Palmeiras 1, 2, 3 e 4, Jardim América e Jardim Europa, e a reeleição no domingo do presidente, do ex-vereador Luiz Coelho, eleito pelo Jardim Brasilândia. E na pauta das reuniões hoje, as comissões dos presidentes trataram de assuntos ligados à parceria com a Fundec, as casas populares do conjunto residencial Dorival Inocêncio e de futuras eleições de outros bairros da nossa cidade. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer também a presença do presidente do sindicato, Edival Novaes. Obrigado pela presença, presidente, e todos os que nos acompanham na casa. Peço ao técnico de serviços legislativos que faça a leitura das matérias do expediente da sessão.
Ata da 4ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, realizada no dia 25 de fevereiro de 2009.
Coloco em discussão a ata da 4ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura. Não havendo manifestantes, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Fica aprovada por unanimidade.
2009, de 2 de março de 2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo para a realização do evento esportivo em Dracena da Olimpíada Colegial e Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categoria Mirim.
Encaminho as comissões para exarar os pareceres.
Dracena, 19 de fevereiro de 2009. Ofício número 107/2009. Prezado senhor, com o presente estamos encaminhando para apreciação, acompanhamento e fiscalização dessa colenda Casa de Lei do balancete do mês de janeiro de 2009. Sem mais, certo de termos cumprido com nossa obrigação, para o momento subscrevemos-nos atenciosamente Odáquio Lopes Neves, secretário da Fazenda.
Arquive-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Convênio CERC número 20, que entre se celebra o Estado de São Paulo por meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, na qualidade de órgão gestor do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo e o município de Dracena, com vista à implantação de unidade de crédito municipal do Banco do Povo, destinada à concessão de financiamento a microempreendimentos e pequenas empresas, nos termos do estabelecido na Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril de 1997, e no Decreto Estadual nº 43.283, de 3 de julho de 1998.
Arquive-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Ofício do Ministério da Saúde sobre liberações de recursos para a Prefeitura no valor de R$ 62.317,75 e R$ 6.972.
arquive-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Dracena, 17 de fevereiro de 2009. Ofício M. número 15, 2009. Senhor Presidente, em atenção ao termo do ofício PM número 14, 2009, de 17 de fevereiro de 2009, vimos, pelo presente, encaminhar cópias dos ofícios endereçados ao Excelentíssima Senhora Dilma C.L. Pena, Secretária Estadual de Saneamento e Energia, e ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo de Souza Augusto, Deputado Estadual, ambos solicitando recurso financeiro para a construção de sistema coletor de esgoto nos distritos de Jaciporã e Jamaica, neste município de Dracena. Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e profundo apreço. Assina o prefeito municipal, Célio Rejane.
Encaminhe cópia a este vereador presidente e arquive-se.
Dracena, 26 de fevereiro de 2009. Ofício M. 17, 2009. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 26, 2009, de autoria do novo vereador José Antônio Pedretti, vimos através deste encaminhar as informações prestadas pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e profundo apreço. Assina o prefeito municipal, Célio Rejane.
Encaminhe-se cópia ao vereador José Antônio Pedretti e arquive-se.
Requerimento número 46-2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casa de Leis, ouvido do outro plenário, o registro em ata dos trabalhos desta sessão, de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Figueiredo de Souza, ocorrido em 25 de fevereiro de 2009. Requer ainda um envio de ofício à família enlutada, dando conhecimento desse ato do Poder Legislativo. Sala das Sessões, Dr. Gomes Lins Dracena, 2 de março de 2009. Assina o vereador do PR, Francisco Eduardo Aniceto Rossi. Requerimento número 50-2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casa de Leis, ouvido do outro plenário, o registro em ata dos trabalhos desta sessão, de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elza Maria da Conceição Amaral, ocorrido em 1º de março de 2009. Requer ainda um envio de ofício à família enlutada, dando conhecimento desse ato do Poder Legislativo. Sala das Sessões, Dr. Gomes Lins Dracena, 2 de março de 2009. Assina o vereador do PSDB, Pedro Gonçalves Vieira. Requerimento número 51-2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casa de Leis, ouvido do outro plenário, o registro em ata dos trabalhos desta sessão, de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Deolino Neres da Silva, ocorrido em 1º de março de 2009. Requer ainda um envio de ofício à família enlutada, dando conhecimento desse ato do Poder Legislativo. Sala das Sessões, Dr. Gomes Lins Dracena, 2 de março de 2009. Assina o vereador do PSDB, Pedro Gonçalves Vieira.
Esta presidência acolhe os votos de pesar e solicita à secretaria que encaminhe ofício às famílias enlutadas.
Requerimento número 43-2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Considerando que no ano passado foi assinado o convênio número 803-2008, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia e Planejamento e a Prefeitura Municipal de Dracena, visando a pavimentação asfáltica das ruas Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e Érico Veríssimo do Jardim Brasilândia. Considerando o convênio número 180-2008, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia e Planejamento e a Prefeitura Municipal de Dracena, visando a pavimentação asfáltica da rua Castro Alves, localizada no distrito de Jamaica, e ainda pavimentação e construção de guias e sarjetas na Avenida Tancredo Aiello, do distrito de Jaciporã, e na rua Espinard, no município de Dracena. Considerando que referidos convênios foram contemplados por emendas apresentadas pelo deputado estadual Reinaldo de Souza Augusto, considerando que a administração anterior iniciou as obras terraplanagem nas ruas do Jardim Brasilândia, porém não concluiu a pavimentação. Considerando também que em Jaciporã foi levado tubos para se iniciar a construção de uma galeria, mas também a obra não foi concluída. Considerando, inclusive, que com a assinatura do convênio o dinheiro já está na conta da Prefeitura Municipal há mais de 6 meses, requer, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casileiros, ouvido do outro plenário, para que o prefeito nos preste as seguintes informações. 1. Já foi concluída a licitação? Qual a empresa foi vencedora do certame? 2. Existe previsão para o início das obras nos referidos locais? 3. Enviar-nos cronograma de planejamento. Sala das Sessões, Dr. João Luzinho Estracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PTC, Juliano Brito Bertolini.
Coloco em discussão o requerimento número 43/2009 deste vereador presidente. Não tendo vereador que queira discutir a matéria, coloco-a em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade.
Requerimento número 44/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno dessa Igreja Casa de Leis, ouvido do plenário, seja oficiado à Prefeitura Municipal de Dracena para que, através do setor competente, envie informações a esta Casa Legislativa sobre o esgoto doméstico ou industrial lançado no sistema hídrico de nossa cidade. Existe a necessidade de uma verificação criteriosa e ampla em toda a rede de captação, utilizando métodos capazes de realizar esta importante pesquisa nos pontos de coleta, indistintamente, como ralos, descargas, pias, tanques e outros, que envie água ou esgoto para o sistema de coleta sanitária ou para as águas pluviais provenientes dos prédios citadinos, fazendo-se então uma análise de cada ponto, até se detectar e solucionar o problema dos desvios existentes. 1. Devido à gravidade do problema e sua persistência, que métodos serão utilizados para se detectar e solucionar a mistura existente entre a rede de esgoto com as galerias de águas pluviais? 2. De que forma estes procedimentos serão aplicados? 3. É possível informar quando terão início esses trabalhos? Sala das Sessões, Dr. João Luzinho Estracena, 25 de fevereiro de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedretti.
Coloco em discussão o requerimento número 44/2009 do vereador José Antônio Pedretti. Não tendo vereador queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade.
Requerimento número 45/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Considerando que o administrador deve ver o funcionário como aliado, uma peça fundamental na busca dos objetivos almejados e não como um obstáculo ou investimento inviável e oneroso. Fundamento que vale também para a administração pública. Requer, de acordo com o regimento interno dessa Igreja Casa de Leis, ouvido do outro plenário, para que o senhor prefeito nos preste informações sobre eventual reforma administrativa no âmbito de nosso município. 1. Se a reforma administrativa está incluída dentre os meios e aos olhos da atual administração, pode ajudá-la a atingir os objetivos pretendidos. 2. Se existe alguma mobilização nesse sentido. Se não, qual a justificativa? Se sim, qual a situação hoje e quando se dará? A sociedade em geral, em especial os gestores públicos, necessita ter uma visão coerente e realista do atual cenário, para que veja a reforma administrativa não apenas como enxugamento da máquina com demissão de servidores, e sim como a oportunidade de qualificá-los e alocá-los adequadamente em todos os postos realmente necessários dos órgãos públicos, a fim de atender ao clamor da população por serviços de qualidade. Sala das Sessões, Dr. João Mesnini Dracena, 2 de março de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedretti.
Coloco em discussão o requerimento número 45/2009 do vereador José Antônio Pedretti. Não tendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade.
Requerimento número 47/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casileis, ouvido do outro plenário, que sejam consignados em ata dos trabalhos desta sessão votos de congratulações ao proprietário da Rádio 95 FM em razão dos 4 anos de atividades da rádio em nosso município, a serem comemorados no dia 8 de março de 2009. Votos de congratulações extensivos a toda a sua equipe que realiza com dedicação o trabalho a que se propõe. A Câmara Municipal de Dracena deseja que as atividades que são desenvolvidas pela rádio sejam sempre coroadas de êxito. E quero ainda que do deliberado seja oficiado ao ilustríssimo senhor Adriano Pugrieri, proprietário da Rádio 95 FM de Dracena, dando ciência deste ato do Poder Legislativo. Sala das Sessões, Dr. João Mesnini Dracena, 2 de março de 2009, assina o vereador presidente do PTC, Juliano Brito Bertolini.
Coloco em discussão o requerimento número 47/2009 deste vereador presidente. Não tendo o vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado por unanimidade. Este presidente coloca à disposição dos senhores vereadores a subscrição deste requerimento.
Requerimento número 48/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Requer, de acordo com o regimento interno dessa Igreja Casileis, ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando, através do setor competente, o envio das seguintes informações. Quais os critérios usados para a cobrança de IPTU para os bairros Frei Moacir 3 e Campo Belo 1 e 2? Sala das Sessões, Dr. João Mesnini Dracena, 2 de março de 2009. Assina o vereador do PV, Ademiro Cifati.
Coloco em discussão o requerimento número 48/2009 do vereador Ademiro Cifati. Não tendo vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade.
Requerimento número 49/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dracena. Não se pode negar o fato de que os telefones celulares são hoje um dos dispositivos mais usados em todo o mundo, seja por um garoto indo à escola ou por um homem maduro indo para o escritório. Entretanto, quando se trata dos benefícios de usar um telefone celular, há nele certamente algo mais do que o valor do prestígio. Não se trata apenas de um acessório da moda, que lhe permite estar conectado com o mundo, onde quer que você se encontre. Os telefones celulares são certamente algo mais do que isso. Inicialmente, quando os telefones celulares foram introduzidos no mercado, eles eram conhecidos pela sua tecnologia sem fio. Esses telefones forneceram os benefícios de armazenar a agenda pessoal e permitiram que os usuários verificassem a data e a hora. Eles podiam ser usados como calculadora e serviam convenientemente para lembrar compromissos quando você quisesse ser avisado. Agora, estas facilidades não apenas foram mais desenvolvidas, como uma porção de novos recursos foram sendo adicionados aos celulares, como o envio de fotos SMS, MMS Crypto, conservando um maior número de entradas de agendas de telefones. Agora é possível usar telefones celulares para verificar seus e-mails, para usar a internet ou como se fosse um mini laptop, com quase todas as funções de um computador incluído nele. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, os telefones celulares estão certamente tornando-se mais populares a cada dia. Os últimos lançamentos de telefones celulares estão aptos a atrair um novo mercado e clientes. E seu rápido desenvolvimento tecnológico pode ser bem compreendido pelo fato de que foi há 20 anos atrás quando os telefones celulares eram vistos como objetos de luxo feitos para as grandes corporações. E agora, quase 50% de todas as crianças na América possuem telefones celulares. Em verdade, até em países em desenvolvimento, o uso dos telefones celulares está crescendo rapidamente, com as pessoas se utilizando deles para o uso pessoal e para negócios. Os telefones celulares certamente ainda terão muitas características adicionais em um futuro próximo. Desta forma, requeiro, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casileira, ouvido o doutrinário, o envio de ofício à diretoria da operadora Vivo e ao prefeito Célio Rejane, solicitando a instalação de uma antena no distrito de Jaciporã, já que o sinal do distrito é de péssima qualidade e a maioria das pessoas possui um aparelho celular e não consegue utilizá-lo quando mais necessita por falta de sinal. Além do mais, inúmeros sitiantes poderiam aderir à telefonia móvel se o sinal melhorasse. Com isso, todos sairiam ganhando, tanto a operadora quanto os munícipes do local e todas as propriedades rurais adjacentes. Sala das sessões, Dr. João Mesinho Tracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador presidente do PTC, Juliano Brito Bertolini.
Coloco em discussão o requerimento número 49/2009 deste vereador presidente. Não tendo vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade.
Indicação número 104/2009. Senhor presidente, devido às várias discussões sobre a Zona Azul, indico ao prefeito municipal, de acordo com o regimento interno dessa Igreja Casileira, ouvido do outro plenário, que se estude a possibilidade de se plantar, em parceria com a Casa do Menor, entidade essa que cuida da Zona Azul, um sistema em que, na primeira notificação, o usuário do estacionamento que estiver irregular e de um prazo curto, por exemplo, 5 dias, em que a multa se converterá em compra de cartões de estacionamento pré-estabelecido em quantidade pela parceria. Com isso, naturalmente, ocorrerá uma educação com relação à Zona Azul, além de ajudar a manutenção da entidade. Em caso de reincidência, aplicar-se-á as multas do Código Brasileiro de Trânsito. Esse tema já foi implantado em várias cidades do estado de São Paulo, como, por exemplo, Suzano, que criou a lei para regularizar a situação em que pesquisamos e estamos enviando cópia anexa. Sala das sessões, Dr. João Mesinho Tracena, 2 de maio de 2009, assina o vereador presidente do PTC, Juliano Brito Bertolini.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 105/2009. Senhor presidente, indico ao prefeito municipal, de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, convido o doutor plenário, que estude junto à Secretaria de Assuntos, visando a demarcação de sinalização de solo para estacionamento em 45 graus nas avenidas, em ambos os lados, e não somente de uma como está. Nossa solicitação visa atender a reivindicação dos munícipes, além de que as avenidas apresentam características para tal demarcação, sinalização, sendo que atualmente o estacionamento limita muito o número de vagas. Sala das sessões, Dr. João Mesinho Tracena, 2 de março de 2009, assina o vereador presidente. PTC, Juliano Brito Bertolini.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 106/2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, de acordo com o regimento interno desta Igreja Casileira, ouvido do plenário, para que virtualize estudo junto aos setores competentes da administração, no sentido de que seja executada a instalação de rede de energia pública com luminárias na rua Assis Chateaubriand, no trecho entre a rua Cruzeiro do Sul até a rotatória de acesso ao conjunto habitacional Emílio Zanato, possibilitando dessa forma o embelezamento e segurança daquele local. Tal solicitação faz-se necessária, visto que o trecho é muito escuro, o que causa intranquilidade aos moradores, estudantes e transeuntes, principalmente porque facilita a ocultação de marginais e a prática de atos que infringem a lei. sala das sessões, Dr. Gomes, entra a cena, 2 de março de 2009, assina o vereador do DEM, Rodrigo Castilho Soares.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 107/2009. Senhor presidente, indico de acordo com o regimento interno da Segreja Casa de Leis, ouvido o douto plenário, para que o senhor prefeito, através do setor competente, promova a reforma das praças públicas de Dracena, onde a maioria necessita de remodelações e de imprescindíveis obras de infraestrutura, conforme reivindicação dos moradores dos diversos bairros do município. Essas praças públicas são importantes locais onde os munícipes realizam seu lazer, seu passeio, seu esporte e muitas outras coisas que contemplam suas necessidades e, ao mesmo tempo, colabora com a segurança e com o visual da cidade. Sala das sessões, Dr. Gomes, Lins Dracena, 2 de março de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedré.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 108/2009. Senhor presidente, considerando que atualmente o veículo de comunicação via web site é o mais completo e dinâmico instrumento de acesso à população, que não pode e nem deve ficar desinformada acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo legislativo de sua cidade. Indico, de acordo com o regimento interno da Segreja Casa de Leis, ouvido o douto plenário, o excelentíssimo senhor presidente da edilidade, que adote providência no sentido de verbalizar os instrumentos necessários para disponibilizar o acesso dos interessados via website a todas as proposituras registradas nesta Casa de Leis a partir da presente legislatura. É de suma importância viabilizar o acesso a toda e qualquer informação proveniente dos processos legislativos de nossa cidade, incluindo-se todas as proposições, inclusive os projetos, até mesmo os que não se transformaram em lei devido aos vetos por ADIM. Sala das sessões, Dr. João Gomes Lins, Dracena, 2 de maio de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedretti.
Encaminhe-se a este vereador presidente.
Indicação número 109/2009. Senhor presidente, indico, de acordo com o regimento interno da Segreja Casa de Leis, ouvido do plenário, para que o prefeito, através do setor competente, adote medidas necessárias e urgentes no sentido de que sejam defendidos os locais públicos para recebimentos de entulhos e resíduos sólidos, diversos recolhidos pela municipalidade e transportados por veículos motorizados ou de tração animal e pela população em geral. Nesses locais públicos, o Executivo, através de seus coletores ou traiadores, faria a separação com a divisão em baias onde esses resíduos, conforme a espécie, também seriam submetidos à coleta seletiva. O assunto do lixo merece a devida atenção e prioridade da administração por envolver diretamente a saúde pública e a qualidade de vida de toda a população da cidade, que atualmente está vulnerável às várias moléstias diante do lixo exposto em locais inadequados. Sala das sessões, Dr. Gomes Lins, Dracena, 2 de maio de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedretti.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 110/2009. Senhor presidente, indico, de acordo com o regimento interno da Segreja Casa de Leis, ouvido do outro plenário, para que o senhor prefeito, através do órgão responsável pelos estacionamentos na zona azul da cidade, proceda à devida regulamentação e fiscalização da propalada rotatividade dessas vagas de forma isônica, sem privilegiar o caráter pecuniário de seus usuários. Para tanto, basta impedir que haja troca do comprovante de pagamento depois de expirado o tempo regulamentar para permanência na mesma vaga. Da forma como a Zona Azul está funcionando atualmente, basta o usuário pagar e ir trocando os cartões a cada 2 horas para permanecer indefinidamente com a mesma vaga, fazendo com que a tal rotatividade seja esvaziada pelo poder econômico. Sala das sessões, Dr. João Zins, Dracena, 2 de março de 2009, assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedré.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 111, 2009. Senhor presidente, indico de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, ouvido do primário, para que o executivo de Dracena proceda à contratação em caráter emergencial de pessoal para executar o serviço de desentupimento das bocas de lobo na área urbana da cidade. São inúmeras as reclamações dos munícipes que estão enfrentando problemas junto às suas residências. A contratação, ora indicada, visa retirar a população da situação de vulnerabilidade em que se encontra, pois, caso essas bocas de lobo permaneçam entupidas, até as chuvas de menor intensidade poderão novamente invadir as residências. Sala das sessões, Dr. João Luzins, Dracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PMDB, José Antônio Pedretti.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 112, 2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, que se estude junto ao setor competente a possibilidade de conceder aos estagiários da Prefeitura Municipal cesta básica mensal. Justificativa. Os estagiários recebem um pequeno valor como bolsa estágio, e a concessão de cesta básica seria um incentivo a esses jovens que se dedicam aquilo que fazem. Sala das sessões, Dr. João Luiz Indracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PSDB, Pedro Gonçalves Vieira.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 113, 2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, providência junto ao setor competente para que proceda a instalação de retentor de velocidade nos módulos da lei na rua Fortaleza, proximidades com a rua Florianópolis, bairro Metrópole. Próximo a esse local, há várias entradas e saídas dos bairros Jardim Europa, Palmeiras 1, 2, 3 e 4. O pedido visa atender reivindicações dos moradores daquela localidade, tendo em vista que alguns motoristas abusam da velocidade, trazendo perigo às crianças e transeuntes em geral. Sala das sessões, Dr. João Luiz Dracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PV, Ademiro Cifati.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 114, 2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, providência junto ao setor competente para que vivialize o recapeamento asfáltico da Avenida Rui Barbosa entre a Avenida Brasília e a Rua Hermes da Fonseca, pois com as últimas chuvas o local ficou com muitas crateras dificultando o tráfego naquele local. Sala das sessões, Dr. João Zinho, Dracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PV, Ademiro Cifati.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 115, 2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, de acordo com o regimento interno da Igreja Casileira, que estude junto ao Departamento Municipal de Trânsito a possibilidade de construir uma rotatória na Avenida Vitória, esquina com a Rua Fortaleza, e Alameda Romênia, entre os bairros Metrópole e Jardim das Palmeiras 4. O pedido visa melhorar o fluxo de veículos naquele local, tendo em vista que há na Avenida Vitória um canteiro central e na Rua Fortaleza é via de acesso aos bairros Jardim das Palmeiras 1, 2, 3 e 4, e também ao Parque Dracena. Indico ainda que após ser feita a rotatória, que faça devida sinalização de solo e aérea no local. Sala das sessões, Dr. João Luiz Dracena, 2 de maio de 2009. Assina o vereador do PSB, Claudinei Milão Pessoa.
Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Não tem indicações a serem feitos. O restante do tempo será utilizado para a fala dos senhores vereadores na tribuna. Ouça a questão de ordem do vereador Pedro Gonçalves Vieira.
Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário ou convidasse o vereador Edson Vieira Filho, vereador recente eleito da cidade de Monte Castelo, para que ocupasse Santa Mercedes, para que ocupasse a mesa principal.
Pedido de Vossa Excelência regimental, portanto, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade. Então, eu lhe peço, vereador Pedro, que acompanhe o vereador Edson Vieira Filho da cidade de Santa Mercedes, para que ele possa fazer parte da mesa diretora dos trabalhos. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Pedro Gonçalves Vieira, que dispõe de 15 minutos com a partes.
Senhor presidente, caros companheiros, público nas honras nas galerias dessa casa, ouvintes, Rádio Globo, boa noite. Senhor presidente, na noite de hoje, eu quero abordar uma coisa que, como homem público, me entristece muito quando eu ando em alguns lugares da cidade e vejo alguns proprietários, alguns empresários descontente com algumas coisas que andam ocorrendo no município de Dracena. Veja bem, aquela água que cai sobre o Jardim Alvorada, próximo ao Zanata, que hoje, percorrendo todo, passa por dentro da BD e vem cair aqui no ferro velho do meu amigo João de Deus. Desde o mandato passado, que nós vem, não só esse vereador, mas vários vereadores do passado e vereadores do presente. Não podemos admitir que o cidadão tem ali a sua empresa. E quando chove, fica lá aquela lagoa, aquela água tomando conta da sua empresa. Eu queria, neste momento, dizer e pedir ao senhor prefeito, ou sua assessoria, se estiver ouvindo, para que faça uma galeria ou se coloque 80, 100 tubos para dar proteção àquelas pessoas que moram ali. O que hoje verá é carrinheiro jogando galho de árvore, entulho, tampando a rede que termina ali. Logo passar a rodovia. E não bastasse a água que vem lá de cima da rodovia Byron, também escoa toda a água lá. Então eu pediria, e vou falar com o prefeito pessoalmente, para que vamos construir 100 metros, o ano que vem nós construímos mais 100 metros, e vamos tirar essa água. Falar em água, a dona Vilma não aguenta mais. Faz 20 anos que a dona Vilma está brigando por causa daquela galeria, para que aumente o sul, para que resolva aquilo lá. Se falou, se reuniu com o ex-prefeito, com tudo. E nada foi resolvido até agora. Não só a dona Vilma, mas aqueles moradores do Alvorada também. Eu acho que está na hora de dar um basta. Então eu clamo ao senhor prefeito municipal. Outra coisa, a vicinal Carlos Roberto Torcato. Essa que liga o Jardim Nova Dracena, Fioravante, ao Jardim Kennedy. No mandato passado, eu sempre disse, vamos construir uma ponte de concreto. Se falava no passado que a prefeitura tinha 6 milhões, 10 milhões, 8 milhões, por que não constrói uma ponte? Os moradores têm que andar 2, 3, 4, 5 quilômetros para chegar até o seu emprego, que podia em 10 minutos chegar. Os moradores daquela região do Fioravante e do Jardim Nova Dracena pedem apenas a ponte. Me parece que o dinheiro já se encontra até no banco para fazer a pavimentação. Então, em nome daqueles moradores, em nome do Poder Legislativo, pedimos ao senhor prefeito municipal pegue o vice-prefeito, põe num carro e vamos olhar as prioridades desse município. Que já começou a sair piada nas esquinas. Já começou a sair piada. E eu costumo dizer, senhores vereadores, se o executivo afundar, o legislativo afunda junto. Isso é praxe. Então nós temos que cobrar. Aliás, senhor prefeito municipal e sua assessoria, senhor presidente, quero cobrar de Vossa Excelência, nesse momento, em público. Está na hora, senhor presidente, de nós marcarmos uma reunião com o senhor prefeito municipal no gabinete e nós fazermos uma avaliação desses 60 dias de mandato para ver o que foi feito, para ver o que vai fazer, para ver o planejamento. Ouvir, que eu costumo dizer, que o prefeito que ouve o poder legislativo, ele erra menos. Estamos aqui, nós damos sustentação ao atual prefeito, sim, digo publicamente, eu apoio o prefeito Célio Rejane, apoio sim, porque eu fui eleito para governar e ajudar a governar para o município de Dracena, não para a sica partidária. E fica partidária, não me dá nada, não me ajuda em nada. A minha bandeira é a bandeira dos bairros, como estava até agora de pouco, está aí o senhor Manuel Borges. Fala aí, Manuel Borges. Nós temos que cumprimentar a coragem do Manuel, da Chica e demais. Por que, senhor presidente? Ele fez uma devassa naquelas associações fantasmas que tinha em Dracena. Ele chamou para si, ele, a Chica, para organizar. Parece que o pessoal está se assimilando e está vendo que uma associação organizada, junto com o Legislativo e com o Executivo, ganha muito. Está o exemplo do Santa Clara. Sabe por que o Santa Clara hoje é um bairro razoavelmente bonito? Um bairro razoavelmente arrumadinho? Porque a associação caminha junto com o vereador, caminha junto com o legislativo. Então ela tem muito a ganhar. E falar nisso, Manuel, quero cobrar aqui de público. Nós vamos organizar para que tenha a eleição do bairro do Jardim Santa Clara, para que a associação volte a funcionar. E eu confio em vocês. E eu costumo dizer ao pessoal de bairro, comunidade unida jamais será vencida. Se vocês soubessem o peso que tem de uma associação de moradores unida, chamar o vereador até seu bairro, porque não é só para o vereador em época de eleição lá não, tem que ir levar cobrança lá dos bairros. Como acontece que eu vi Vossa Excelência fazer, se não me falha a memória, um requerimento, uma indicação, sobre as ruas do Jardim Brasilândia. Meu Deus do céu! Começou no passado, parece que uma firma que eu chamei de picareta, chamada Monte Castelo, pegou a preço de banana no asfalto, abandonou, a prefeitura rescindiu e virou, e até agora ninguém sabe. E o povo do Brasilândia está lá, não sabe o que faz. E nós precisamos de uma resposta, para nós transmitirmos à população. Outro dia um cidadão chegou, e a minha rua? A sua está bonita, vereador, e a minha? E o meu lamaçal, o abandono? Falei, as coisas estão andando, eu tenho certeza que deverá ser resolvido. E creio agora o presidente fez um requerimento, vai cobrar e nós vamos cobrar também.
Permita a parte, vereador.
Permito a parte ao vereador atuante, Milan.
É, o senhor falando lá do Jardim Brasilândia, sobre as ruas que era para ser passado asfalto, eu estava na sala do secretário Evandro Parrilla e hoje tinha um morador de lá implorando para o prefeito, para o secretário, para pelo menos visitar aquela rua, que ali até os carros não estavam mais passando.
O aparte de Vossa Excelência é oportuno, muito obrigado pelo aparte. Então, está aí, Vossa Excelência estava lá e vê que as coisas estão andando. É aquilo que eu falo, ninguém aqui vai ser contra Célio Rejane, contra Nivaldo, contra ninguém. Nós aqui apenas fazemos a nossa crítica construtiva. Ela não é tendenciosa, ela não é maldosa, é uma cobrança construtiva. Isso vamos fazer, independente se estão dando sustentação ao atual prefeito. Se tiver que fazer crítica, vamos fazer. Nós não temos na nossa língua, na nossa gíria, rabo preso com ninguém. Nunca fui em gabinete de dinheiro para prefeito? Eu não. Então estou à vontade, vou falar. Um outro fato, senhor presidente. Aquela estrada, aquela vicinal que liga Dracena ao distrito de Jamaica, se não tomar uma atitude, parece que nós autorizamos na sessão passada, aquilo ali daqui a um dia não passa nem carrinho de animal. Vamos torcer, e hoje eu estava em Jamaica, até ver o velório de uma pessoa, um antequerido, amigo nosso, e ficamos aborrecidos de ver a situação daquela rodovia. Mas as coisas estão andando e, se Deus quiser, vai chegar logo. Um outro fato que eu não poderia deixar de falar também aos moradores do Santa Clara e próximo. O posto de saúde do Santa Clara, Dr. Eduardo Lige, está funcionando normal. Os médicos estão lá, as meninas estão lá, as funcionárias atendendo. E dizer também que nós cobramos para que aquela porta de vidro, eu creio que vai colocar por esses dias, deverá ser colocada, se tudo correr bem, quero amanhã ir até o gabinete do senhor prefeito, pedir que aí coloque, porque fica muito feio, um posto bonito daquele lá, com aquelas portas de fechado, me parece, de madeirite, fica uma coisa horrível. Não tem sentido o nosso posto bonito daquele. Então vamos cobrar, Serginho. Confiamos em você. Às vezes podemos não confiar no outro que está do seu lado, mas confiamos em você. Você é competente, já demonstrou isso. Então eu confio em você e tenho certeza a você, o engenheiro da Secretaria de Assuntos Viários, que vai atender. E dizer também sobre fizemos uma solicitação e fomos atendidos ali no Pátio da FEPASA. Pátio da FEPASA, fizeram uma pavimentação. E como não tem calçada, que a FEPASA não cuida nem da área dela, em lado nenhum, a prefeitura fez o asfalto gratuitamente à FEPASA e agora caiu a guia de sarjeta. E vai indo embora também o asfalto. Pediram ainda a época, amanhã eu vou falar, vou ter que dar uma volta com o Matheus para resolver outros problemas relacionados a serviço. Quero pedir ao meu amigo Matheus, ao Biasini, amanhã eu vou falar com o presidente Biasini para que nós acertamos aquele pedacinho para que nós não perdemos o quarteirão de asfalto. Portanto, por hoje é só isso, senhor presidente. E cumprimentar o vereador da cidade Santa Mercedes, que eu falei Monte Castelo, vereador, mas desculpa, que seja bem-vindo a esta casa, a hora que quiser vir, ser o seu pai, ex-presidente, moço Edson, meu amigo. Aliás, o senhor tem o sobrenome de Vieira. Quem sabe nós somos parentes meio longe, tá?
Antes de passar a palavra para o próximo vereador, peço à coordenadora da casa, dona Aparecida, que faça para agora já um ofício a pedido do vereador Pedro Gonçalves Vieira, pedido dele na tribuna é regimental, solicitando nesse ofício dois assuntos, para que se marque uma reunião com o senhor prefeito municipal para avaliação dos primeiros 60 dias da administração e planejamento administrativo futuro. Faça em nome desta presidência e também dos vereadores da casa, para que todos assinem hoje e já seja despachado amanhã. Pois não, vereador?
Eu quero... O senhor foi um presidente neto nessa casa. Eu quero cumprimentar a coragem e a atitude de Vossa Excelência nessa casa. Demonstrou um curto espaço de presidente, um amadurecimento político e pensando em Dracena. Parabéns, presidente. A humildade de vir aqui dizer parabéns para Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereador Pedro. Por favor, dona Aparecida, providencie o ofício agora para que todos os vereadores possam assinar. Próximo vereador devidamente inscrito, vereador Milton Ponlon, que dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Rádio Globo, cidadãos que assistem à sessão, funcionários, eu vim aqui primeiramente parabenizar o senhor Manuel, a Chica e a equipe deles, pelo trabalho que o nosso vereador Pedro falou, em tentar, e ele está fazendo isso, e organizar em todos os bairros a diretoria para que tenha legitimidade perante os órgãos municipal, estadual e judiciário. E parabenizá-lo pela eleição, que devia ter sido por aclamação, como presidente do Palmeiras 1, 2, 3, 4 e Jardim Europa. Seu Manuel e toda a sua diretoria, seja muito feliz. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer muito por aquele bairro, como os presidentes anteriores já fizeram. Eu estive na eleição do seu Manuel e também estive quando teve a eleição do Brasilândia. Teve uma concorrência entre dois candidatos. Parabenizar o Luiz Coelho e toda a sua diretoria. E parabenizar o Nivaldo, que foi o concorrente, com muita hombridade, participou, perdeu a eleição. Mas nós sabemos a responsabilidade que o Luiz tem agora para com o seu bairro. Brasilândia, um bairro populoso. Eu torcia para que tivesse muito mais eleitores, mas foi feita uma democracia e o Luiz Coelho, com toda a sua diretoria, foi eleito. E dizer para o senhor Manuel não desanimar, não. Ele sabe do tempo que nós estamos lutando para isso, para que todos os bairros de Dracena tenham diretoria constituída, registrada, com estatuto e assim por diante. Parabéns, senhor Manuel, a Chica e toda a equipe que trabalha com vocês. Eu queria dizer que hoje eu estive no centro de saúde à tarde, eu fui conversar lá, e depois de lá eu fui na Secretaria de Assuntos Viários. E a diretora me disse que ela presenciou, por muito pouco não teve outro acidente em frente do centro de saúde. Hoje isso eu estava com a diretora e com o secretário da saúde. Ela estava questionando sobre o semáforo. Eu saí de lá e eu vi que parece que as lanternas do semáforo foram já retiradas, porque estava sem ser usado. E saindo dali, eu fui na Secretaria de Assuntos Viários e falei com o secretário, o senhor Antenor, qual o motivo de não ter instalado ainda aquele semáforo na esquina de cima. Ele falou para mim que estava fazendo um estudo, e eu disse a ele que isso tinha de ser com urgência, que ela contou que já faleceu um senhor, depois teve outra senhora, faça um pregão, uma licitação, uma tomada de preço, não sei quanto que é o valor, em regime de urgência, porque veja bem, recurso financeiro para essa finalidade tem. Janeiro, fevereiro e março, a prefeitura arrecada muitos milhões de reais com IPVA. E o dinheiro do IPVA é os 50% da prefeitura para administrar o trânsito, o asfalto, sinalização, semáforo e assim por diante. O que temos de ter, e talvez com esse requerimento que o presidente pediu que se fizesse para o prefeito, marcar uma reunião conosco, para que seja mais ágil em algumas pendências. Nós sabemos a dificuldade que teve com chuva e assim por diante. Mas algumas coisas independem. Tendo determinação, contrata a sua empresa e instala-se um semáforo. Não precisa ser funcionário da prefeitura e não é um negócio muito vultuoso, nem de trabalho e nem financeiramente. Conversei com o senhor Antenor e pedi para ele, por favor, que ele estudasse com carinho a instalação do semáforo na esquina da padaria, na esquina de cima do centro de saúde, antes que um outro acidente aconteça. Então nós acreditamos, temos certeza, que o senhor prefeito, através do pedido do secretário de Assuntos Viários, vai agilizar essa pendência. Com relação ao Jardim Brasilândia, eu tive o cuidado de quando aqui eu pedi, por favor, para o senhor Biasini arrumar uns buracos que tinha naquela na pista, vizinho da Jojo. Ele pediu, eu pedi para ele duas vezes, ele arrumou. Eu liguei, agradecendo o trabalho que ele fez. E peço para ele, que na rua Oswaldo Paulino dos Santos, no Jardim Brasilândia, perto do semáforo, o risco que corria lá onde eu falei que ele arrumou, também tem lá no Jardim Brasilândia. Nós sabemos que tem muitos problemas a ser resolvidos em função das grandes chuvas que aconteceram. Mas existem prioridades que têm de ser vistas com muito carinho. O Luiz Coelho pediu para mim, e eu falei para ele que eu ia levar o conhecimento, e peço encarecidamente para o presidente da Indaep, para os seus diretores, que arrume aquele buraco, aquele setor principalmente, que é a avenida que dá acesso da cidade para o Jardim Brasilândia e quem vai pela Oswaldo Paulino dos Santos. Antes que tenha mais uma chuva, leve o resto da sarjeta que está já danificada e pode até correr o risco de ter problemas muito mais sérios do que nós podemos imaginar. Então eu acredito, peço que a Indaep também veja com bastante carinho esse pedido que esse vereador faz. Pois não.
Esses dias eu fiz uma indicação, inclusive disso, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela preocupação e vou mais. Ali fica na porta de uma igreja evangélica, onde tem um movimento de carros, acho que congregação cristã, se não me falha a memória, que o pessoal cobra. Eu ia passando lá, abriu com as mãos, quis dizer, vai ficar assim? Então, Vossa Excelência está coberto de razão. E eu tenho certeza que eu costumo dizer, como disse outro dia, que o pulmão da prefeitura é a Indaep. E eu tenho certeza que o Biazinho, com a competência que tem, junto com o Matheus e com o Nivaldo, e o João, que deve estar por aí ainda, eles vão atender e vai fazer isso aí. Pode ter certeza.
É isso que eu disse. Assim que eu falei com o Biazinho, na segunda vez ele foi lá, prontamente arrumou. Com relação ao asfalto do Brasilândia, daquelas ruas que foram feitas uma indicação, um requerimento, eu também, quando estava hoje lá na Secretaria de Assuntos Viários, o secretário disse que assinou a dispensa de licitação e um contrato para fazer o asfalto daquele setor. Setor este, que aquela empresa Monte Castelo fez um contrato, não cumpriu e teve a rescisão feita pela Prefeitura Municipal. No Brasilândia, é um bairro populoso, de pessoas trabalhadoras, e falta pouco para se asfaltar. Na verdade, conversando com o Luiz, e conversei também com o Nivaldo, que eram os dois candidatos, nós estávamos batendo papo ontem lá, fazendo aquele setor que estava anotado nesse requerimento que o presidente fez, e fazendo aqui em cima, perto da casa do nosso amigo Odair, que também é um compromisso da administração de fazer, o Brasilândia vai ficar com 100% de asfalto. Então, eu acredito que a Indaep, depois de ter feito esse contato e ter assinado esse termo de dispensa de licitação para a prefeitura fazer aquela obra, eu acho que em curto espaço de tempo, moradores do Brasilândia, vocês terão todas as ruas asfaltadas, guia e sarjeta, como é um direito de vocês e é um dever do poder público fazer isto. Queria também, presidente, dizer que nós ouvimos na cidade e o vereador nada mais é do que o representante da população. Já se passaram mais de 30 dias das grandes chuvas. Muito bem dito, quando o vereador Pedro pediu, e o nosso presidente está fazendo requerimento para trocarmos algumas informações, algumas solicitações com o senhor prefeito. Porque, como bem disse o vereador Pedro, eu ainda sou neófito como vereador, mas eu tenho 10 anos de execução de serviço no Poder Executivo em quase todas as secretarias. A Câmara, sendo parceiro do prefeito, muito vai se fazer, muito menos vai errar. E eu tenho certeza, senhor presidente, que com esse ofício que Vossa Senhoria pediu para ser feito, o prefeito vai nos receber, vai nos ouvir e vai trocar ideias conosco. Mesmo porque nós somos eleitos dia 3 de outubro. Amanhã completa 150 dias que nós somos eleitos, nós vereadores, senhor prefeito Célio Regiane, senhor vice-prefeito Anivaldo Sartori. Até hoje, com exceção de uma reunião que teve aqui na Câmara, para tratar de assuntos de chuva, daquela calamidade que teve, nós nunca tivemos uma reunião com o Poder Executivo. O grupo de vereadores, tenho certeza que alguns vereadores constantemente estão no gabinete conversando com o senhor prefeito, mas, numa convocação para se traçar planejamento, ideias, nós não tivemos essa oportunidade ainda. Eu não tive essa oportunidade de me reunir com os 9 vereadores para conversarmos sobre as nossas funções, as nossas metas, os nossos ideais. Ideal é esse, que de todos são por Dracena. Mas nada impede que a Câmara se reúna, converse, para ser parceiro, dar sustentação ao senhor prefeito, naquilo que ele precisar. Creio eu que aqui ainda não existe nenhum vereador de oposição ao senhor prefeito. Depende única e exclusivamente dele o bom relacionamento com nós vereadores. Se ele tiver o bom senso de pelo menos uma vez por mês, cada 60 dias, fazer uma reunião com os senhores vereadores, vai ficar muito mais fácil de se administrar. Eu acredito que ele logo vai fazer isso. Se já não o fez, foi em função de algumas viagens a respeito dessa calamidade que aconteceu, de uma chuva torrencial que aconteceu em Dracena, destruindo pontes, estradas, ruas, casas, etc. E vou lembrar o que o senhor Pedro falou, nosso novo vereador, na sessão passada. Eu estive hoje andando no Brasilândia, estive lá no Jussara. Aquelas casas que foram danificadas, que precisam de ajuda, está aqui nosso novo vereador, Melão, que poderia assessorar muito para que algo fosse feito urgentemente para ajudar aquelas pessoas mais carentes. O vereador Pedro disse da outra vez, na sessão passada, quando seria feito um estudo para auxiliar as pessoas que tiveram suas casas, suas residências abaladas. E eu não sei se já foi feita alguma coisa. Pelo menos o vereador Pedro não me disse nada. E o vereador Milão, pelo seu conhecimento que tem, muito poderia assessorar o senhor prefeito, a Secretaria de Assuntos de Assistência Social, para acudir essas pessoas. E quero dizer hoje, da satisfação que eu tenho de estar aqui e ver hoje, quando eu cheguei, essa Casa de Leis repleta de pessoas preocupadas com o bem comum. Pessoas que estão reivindicando os seus direitos, pessoas que vieram até aqui para tentar solucionar suas pendências. Então, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo, como disse o vereador Pedro, pela sua atitude de fazer o requerimento, solicitando encarecidamente que o senhor prefeito nos receba no seu gabinete, ou mesmo aqui na Câmara, onde ele achar que for mais viável, para a gente trocar algumas informações. E, desde já, eu agradeço a presença de todos, e eu tinha mais dois assuntos, mas, infelizmente, expirou o tempo. Muito obrigado.
Novamente, antes de passar a palavra ao próximo vereador, quero ler aos senhores vereadores e aos que nos acompanham na casa e nos ouvem em sua casa a solicitação através do ofício número 153/2009. Excelentíssimo senhor, em atenção à sugestão do vereador Pedro Gonçalves Vieira, durante a sua fala no período do expediente da sessão ordinária realizada nesta data, dia 2 de março de 2009, estamos solicitando que seja marcada uma audiência com os senhores vereadores para a avaliação dos 60 dias transcorridos de sua administração e para planejamento administrativo futuro. Na certeza de sua atenção e presteza no atendimento de nossa solicitação, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Juliano Brito Bertolini, presidente, e os seguintes vereadores: Ademiro Cifatti, Claudinei Milan Pessoa, Francisco Eduardo Aniceto Rossi, José Antônio Pedretti, Milton Polon, Nelson Nabor Buzinaro, Pedro Gonçalves Vieira, Rodrigo Castilho Soares. Peço ao primeiro secretário da Casa, o vereador Francisco Rossi, que colha a assinatura dos demais vereadores. Continuando a sessão, próximo vereador devidamente inscrito, vereador Nelson Buzinaro, que dispõe de 15 minutos com a partes.
Senhor presidente, vereador Edson Santa Mercedes, tão jovem e já ingressando na política, sucesso para você, tá? Nobres companheiros vereadores, população que nos acompanha aqui na galeria dessa Casa de Leis, boa noite. Senhor presidente, ainda ontem, hoje, recebi alguns telefonemas do pessoal de Jaciporã. Ainda agora há pouco, antes da sessão, tive um contato com um grupo também de moradores de Jaciporã. E o pessoal lá, eles estão preocupados, estão temerosos e estão assim sentindo abandonados. No que se refere à vicinal Lorenzetti, já faz mais de 30 dias que ocorreu aquela chuva, houve aquele enorme buraco na vicinal. Os moradores hoje estão usando, através de uma espécie de uma depressão, como se fosse um tobogã. E hoje eu compareci pessoalmente, inclusive para ver, e ver se tinha sentido essa reclamação. O que que acontece, gente? Pouca sinalização, o perigo é iminente, pessoas que desconhecem o local... pode acontecer um grave acidente lá, principalmente à noite. Devido a pouca sinalização, o que que acontece? Um carro com pouco de velocidade, ele vai acabar provocando um enorme acidente. Então, o que que acontece? Tem um dono da propriedade logo de lado, o senhor Expedito, que ele inclusive autorizou que fizesse um desvio desse asfalto por sua propriedade. Então, nós pediríamos é o quê? Ao pessoal responsável, principalmente a Indaep, até que tomem as providências cabíveis, porque sabemos que aquilo lá é de responsabilidade do DR, mas que a Indaep providenciasse esse desvio através da propriedade do senhor Expedito. Além disso, já está em vias de começar a transitar por lá os caminhões da usina de álcool. Aí vai ser um Deus nos acuda. A preocupação é grande. Eu, inclusive, solicito até ao senhor prefeito municipal que utilize do decreto de calamidade pública e que contrate ou terceirize esse serviço, que ele tem agora poder para isso. Ou que abra uma frente de trabalho, ou que terceirize esse trabalho, que a própria Indaep também contrate funcionários, mas que dentro do mais rápido possível, porque já completou 30 dias, que esse caso fosse solucionado. E falando também, ainda de Jaciporã, uma reclamação também que chegou ainda hoje. A praça da igreja, ela no final do ano passado, ela foi totalmente iluminada e reformulada. Hoje, aquelas lâmpadas, que por sinal ficaram bastante bonitas, elas estão totalmente apagadas. O subprefeito, já entrou em contato aqui com o eletricista responsável, mas ele não deu aquela devida atenção. Acontece, gente, que num distrito, uma praça na igreja é um ponto de encontro dos moradores, é um lugar de lazer. Então é muito necessário, uma coisa tão simples, gente, e que vai atender uma população até razoável desse nosso distrito. Então a gente fica aqui, através das tribunas, fazendo mais uma vez essa solicitação para que, no caso, seja atendido. E quem também está preocupado, senhor presidente, sou eu como diretor da escola Valdomiro Machado. De lado da escola, na rua Ana Nery, também há mais de 30 dias, quem passa, quem frequenta o ABD já percebeu, tem um buraco lá, simplesmente, 1 metro quadrado por 1 metro de profundidade. Acontece que nós temos crianças que transitam o dia todo ao redor daquela escola. Está mal sinalizado, já fiz uma indicação aqui na Câmara nesse sentido, conversei pessoalmente com o presidente da Indaep, mas infelizmente não foi tomada nenhuma posição. Nós mantemos contato com os pais de alunos quase que diariamente. E aí vem as críticas. E aí, senhor vereador, diretor da escola, será que você não tem condições de chegar até o prefeito, presidente da Indaep, e conseguir que eles venham tapar esse buraco? É questão do quê? 1 hora, 2 horas de serviço. O que eu posso dizer? Que eu já entrei em contato, que eu já fiz uma indicação por escrito via Câmara Municipal, mas que, infelizmente, ainda não tomaram as providências. Aí vamos esperar, quando acontecer o pior, aí vamos ver como é que vai se resolver.
Alguns moradores daquela região também procurou a mim, questionando a esse buraco na rua Ana Nery, ali próximo ao ABD. Então, não é só o senhor, não. Então, é isso aí, nós temos que pedir para o presidente para providenciar mais rápido.
E não é só um buraco, porque logo acima, também na esquina, já tem um outro buraco. E não é buraco pequeno, a coisa é alarmante. Então, essa é a nossa grande preocupação. O senhor presidente é professor, ele sabe qual é a reação das crianças na hora que saem da escola. É de correria, não presta atenção no que faz, e a hora que cai uma criança lá, aí as consequências serão mais graves. Então, eu pediria, inclusive, se estiver me ouvindo, presidente da Indaep, que, por favor, providencie isso com o mais rápido e urgente que puder. E por falar também na Vila Barros, os moradores também me procuraram, que existe a Praça de Nossa Senhora de Fátima ao redor da igreja. Aquela praça, ela sempre foi bem muito cuidada, os moradores lá têm um carinho todo especial por aquela praça, mas o que está acontecendo? Tinha vigilante noturno, tinha guarda noturno. A informação que eu tenho é que realmente ainda se paga um guarda noturno, só que o mesmo não está comparecendo ao serviço, e a praça, então, o que está acontecendo? Está no abandono. Lá tem banheiros públicos, tem 3 ou 4 lanchonetes, então se faz necessário que volte. Eu também já fiz um requerimento nesse sentido, estou aguardando, no caso, a resposta do requerimento para que ver que sentido que vai se tomar, com a providência necessária. Na última sessão, senhor presidente, eu fiz uma indicação e acho de tremenda necessidade, como educador, como diretor de escola. Eu sugeri o seguinte: nós temos várias creches, várias escolas municipais, e vocês sabem que sempre pelo uso, principalmente por ser criança, sempre acontece o quê? Algum problema de banheiro, algum problema de encanamento, troca de lâmpadas. Então eu sugeri que a equipe, a Secretaria da Educação, contratasse uma equipe volante. Essa equipe volante composta do quê? De um pedreiro, um eletricista, um encanador, para que os mesmos pudessem dar assistência a essa escola sempre que necessário. Eu, como diretor, homem, certos tipos de serviço a gente acaba fazendo. Mas as outras escolas e todas as creches, quem dirige são mulheres e que não têm condições. Aí o que acontece? Fica pedindo favor para um, favor para outro, dinheiro não tem para corrigir os defeitos, se pede a secretaria também não tem condições de atender, e contratando essa equipe, seja através de um processo seletivo simplificado, vai resolver todos esses problemas. porque essa experiência nós já vivemos quando a escola era do Estado e possuía uma perua volante que fazia esse tipo de atendimento. Concedo a parte, vereador Mesolão.
É só dizer, vereador, parabéns pela sua indicação. Eu frequento muito a Secretaria de Obras. A Prefeitura deve ter hoje um ou dois ou três, no máximo, eletricistas. Deve ter dois ou três pedreiros, encanadores. Isso é humanamente impossível do atendimento nos próprios públicos da cidade de Dracena. Eles não têm condições de atender escola, atender creche, atender prefeitura, secretaria e assim por diante. Então, eu acho que essa propositura do vereador cabe muito bem, seria muito bom para todas as escolas, inclusive seria um dote de elogio para a administração pública.
Com certeza.
Parabéns pela sua indicação, vereador.
E principalmente pelo baixo custo, porque esses profissionais são pessoas qualificadas que terão condições de dar essa assistência quase que diária, não é só nas escolas municipais, nós temos várias creches, tem a escola dos distritos também, e quem sabe também para outras secretarias. Há um custo baixo, através de uma perua, um carro volante, e nós que dirigimos a escola ficaríamos sossegados nesse sentido, porque só estando dentro da escola, o senhor presidente sabe disso muito bem, o que, que acontece e as necessidades que existem. Eu acho que seria, inclusive, né, vereador Milton, seria uma marca registrada da atual administração. Senhor presidente, o vereador Pedro falou também, lá do extremo da vicinal que vai para o Fioravante. Realmente, o problema lá está sério. Mas eu já colocaria também, aqui a entrada, logo ao lado do clube do Banco do Brasil. Mais uma chuva, não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar mais uma chuva, o que, que vai acontecer? Vai acabar de estragar o restante do asfalto. Hoje já está, hoje passei hoje por lá, simplesmente se usando metade da pista, lá circula várias pessoas que moram no Fioravante, ônibus que transportam estudante, a coisa é séria, se der mais uma chuva pesada, corre o risco, inclusive, daquela casa de madeira acontecer alguma coisa. Concedo a parte, vereador Pedro.
Por que, excelência? Lá funciona um pesqueiro. Sábado, domingo, o movimento ali é intenso. Ali já secou a vida de uma professora, se não me falha a memória.
Mais para cima, né?
É, mais para cima já secou a vida de umas pessoas, até por causa do trânsito. Aquilo ali, quando foi feito, já foi feito de maneira errada. Tinha que ser mais largo, ter passeio público. Então, se for mexer lá naquela água, então se faça já o passeio público para ter as pessoas transitar, uns vai no frango leque ali comprar umas coisas, então que se faça de uma vez por todas.
Eu sei que Dracena se encontra num estado precário. E eu acho também que nós aqui, vereadores, tanto a população, nós devemos ter um pouquinho de tolerância. A situação é grave, mas tem casos pontuais que precisa ser resolvido imediatamente. Eu volto a repetir. Mediante decreto de calamidade, o senhor prefeito poderia abrir frente de trabalho, contratar empresas, terceirizar maquinário. Dinheiro, eu acho que a prefeitura tem em condições para regularizar a situação. Porque a coisa, senhor presidente, não sei se o senhor tem andado aí por Dracena, a coisa se encontra, sim, bastante brava. E a população, ela está tendo paciência, ela está entendendo a situação, mas já está partindo para críticas, já com certas reclamações. E para finalizar, senhor presidente, só um comentário a respeito da usina de lixo. Essa usina de lixo, o dia que realmente funcionar integralmente, nós temos que fazer uma festa, gente. A verdade é essa. Porque já faz, eu acompanho isso daí há 8 anos, e de vez em quando se faz alguma coisa. Ainda essa semana, eu conversei até rapidamente com o prefeito, e ele me disse que Junquerópolis já saiu do consórcio intermunicipal. Ele já não faz parte, porque essa usina de lixo, que se localiza no Iandara, é um consórcio intermunicipal, Ouro Verde, Tupi Paulista, Junquerópolis e Dracena. E Junquerópolis achou que não é mais viável para ele, que ele não vai mais investir dinheiro aí. Então ele já se separou. Ela está funcionando? Diz que está funcionando parcialmente, mas que não tem infraestrutura. Problema de água. Diz que não... Para pegar água lá do bairro Andara, tem que trocar a bomba. Então, eu não sei como é que está funcionando. Já existe, por exemplo, uma cooperativa dos catadores de lixo. Parece que está funcionando também de uma forma precária. Então, gente, nós que estamos preocupados com o ambiente, o prefeito, que faz parte do Partido Verde, super preocupado também com o nosso ambiente. Nós temos um deputado aqui em Dracena. Vamos incrementar, vamos agilizar isso, vamos pegar firme, como se diz, vamos desentocar aquilo, porque, meu Deus do céu, não dá mais para entender. Entra prefeito, sai prefeito, a coisa começa, a coisa para, não anda. Eu, como tenho propriedade de Ouro Verde, passo quase toda semana lá, a coisa está em total abandono de novo. Eu gostaria, inclusive, de contar com os demais vereadores no sentido de incrementar isso daí, gente. Aquilo é de suma importância, não só para a nossa população, mas também para os demais municípios. Era só isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção.
Próximo vereador devidamente inscrito, vereador José Antônio Pedretti, que dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor presidente, Juliano Bertolini, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Nova Dracena, Rádio Globo. Inicialmente, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer um comentário de uma indicação que foi feita através do, pelo vereador Ademir Lucifati, a indicação número 92 da semana passada ainda. Indicação 92, de autoria do vereador Demir Cifato, solicita ao prefeito que entre em contato com a Indaep, que estude a possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos na rua Adolfo Cavalieri, no trecho entre as ruas Edson Vieira Campos e a rua Visconde Rio Branco. Vereador Demir, ótima indicação. Só que, infelizmente, a nossa cidade já está quase igual quando eu assumi essa Câmara pela primeira vez no ano 92, iniciamos 93 até 96. Que a administração de 89 a 92 entregou a cidade igual aquelas tábuas de pirulito, só buraco. Não sei se vocês lembram disso. Tinha até as brincadeiras que o pessoal fazia, que o pessoal vinha em Dracena testar carro, que era só buraco. O buraco emendou um buraco no outro que não tinha mais jeito. O prefeito que assumiu na época, o Zezinho Garcia, fez um recapeamento da cidade toda e a cidade ficou bonita. Só que foi esquecida depois disso. Esses últimos anos, principalmente esses 8 anos que passaram, não foi feito recapeamento, a cidade foi deteriorando hoje e com essas chuvas fortes, a cidade inteira, gente. Se passa na rua São Paulo, nas proximidades aí da rua Duque de Caxias, da rua Elvindo Amin, ou na Visconde Rio Branco, bom, na maioria das ruas, está abrindo todos os buracos, estão virando tudo de boca para cima. Então está na hora da empresa Indaep, eu acho que devido, com tantos problemas que ele já tem, problema de água, problema de rede de esgoto, terceirizar, contratar através de uma licitação uma empresa para fazer um serviço geral na cidade de Dracena, porque olha, se desvia de um buraco, cai no outro, tem crateras. Na frente da expedicionários aí para baixo da farmácia Coquinho, já tem um buraco dessa largura. E esse buraco vão se abrindo rapidamente, à medida que os carros vão passando, vai chovendo. Então tem que fazer urgentemente uma operação tapa-buraco, vereador, com todo respeito, na cidade inteira. Porque, olha, ontem eu fui visitar ali perto da casa do vereador Melão, tirei fotografia, inclusive, na rua Zanoni, para baixo do Objetivo, tem duas crateras ali. Inclusive, eu peguei uma placa que estava mal colocada, coloquei sinalizando melhor, porque se passar um pedestre, ou um ciclista, ou uma motocicleta, tem uma cavidade que vem do buraco adentrando na rua, que fica só aquela casca do asfalto, e você pensa que ele tem asfalto, e se a pessoa passar ali, cai. Eu puxei a placa de trânsito, porque não pode passar ali por perto. Então, existem muitas crateras na cidade, abriram, indo para o Jardim Brasilândia, em vários lugares. Bom, a cidade toda está. Então, precisa contratar uma empresa, porque se for fazer só para realizar esse trabalho pela empresa Indaep, vai ser impossível, gente. E vai acontecer muitos acidentes gravíssimos na cidade. Então, fazendo aqui o meu alerta para que tome as providências cabíveis. Um outro comentário, vou fazer um comentário sobre a indicação número 111, uma indicação minha de hoje. Sobre Boca de Lobo. Bom, vocês perceberam que qualquer chuva hoje ainda era cena, chuva de 20 minutos, 30 minutos, já está alagando, principalmente aquelas residências das Baixadas, como ali das proximidades onde eu moro, na rua São Paulo, entre a rua Vendramin com a Duque de Caxias, ali atrás da Vox, nessa região da Prefeitura, no Santa Clara, daquela região onde aconteceu aquelas inundações, perto do Parque de Dracena, bom, em vários lugares da cidade. Qualquer chuva, o pessoal vai estar inundando aqui e tal. Gente, tem que fazer, que eu já comentei várias vezes, uma limpeza nas caixas de captação, nas conhecidas Boca de Lobo, está todas entupidas. E esses 8 ou 10 anos que se passaram, não foi feito esse trabalho. Eu sempre comentava, ao invés do prefeito abrir concurso, contratar braçais, pessoas para fazer limpeza na cidade, para limpar as caixas de captações, só contratando cargos de confiança. Além de tirar o ganho do trabalhador que trabalha de verdade, não tem como pagar o trabalhador, o que faz a limpeza na cidade. Uma cidade de quase 45 mil habitantes, como Dracena, tem apenas um varredor de rua. Tem dois, um está doente, só tem um trabalhando. Gente, como trabalhar? Setor da agricultura, não sei como o Cudinho e o Racanelli faz milagres. Porque não tem braçal, gente. Não tem ninguém para fazer limpeza das caixas de captação. E vai continuar inundando casa, perdendo as coisas das residências. Isso não pode ficar assim, não. Contrate, já que não tem mão de obra, não tem trabalhador, contrata uma empresa. Pode se contratar, porque está sendo isso aí em caso de não, calamidade, não, de emergência. É possível fazer isso. O Tribunal de Contas permite que faça isso. Contrata para fazer uma limpeza geral dessas caixas de captações, porque aumentou muito o número de pavimentação asfáltica em Dracena. Antigamente tinha terra. A terra absorvia a água, hoje não tem. A água tem que rolar para algum lugar. Tem que ter caixa de captação. E todas entupidas. Então, fiz aqui, através dessa indicação, esse alerta. Uma outra indicação, a indicação número 109. Sobre os entulhos, lixos. Bom, o vereador Nelson comentou aqui sobre a usina. Gente, vocês conhecem aquela história do médico? Falou, se eu consertar a filha daquela senhora, não vai vir, o marido dela não me paga mais nada, então não posso sarar a filha dela. Então, o dia que consertar aquela usina de reciclagem, não vem mais dinheiro. Porque, gente, do tempo que iniciou essa usina de reciclagem, eu acho que já veio quase 10 milhões para Dracena. E está lá aquela porcaria abandonada. Não tem água, estragaram aquelas carriolas, estragaram tudo, jogado ao relento, gente. Isso é uma vergonha para nós. Está certo a cidade de Vinho que vai sair. As outras vão sair também. Por quê? Faz mais de 10 anos que estão aguardando essa usina de reciclagem. Não termina nunca. E nós estamos sempre aqui. Faz mais de... Quantos anos estamos criticando essa tribuna? Não faz. Por quê? Se concluir a obra, não vai vir mais dinheiro. É como eu disse, é a história da ferida. O filho chegou no pai e falou, pai, aquela ferida que você tratou daquela mulher 5, 6 anos, eu curei ela agora. Falou, filho, você foi bobo. Eu te formei, você com aquele dinheiro daquela família que gastava o dinheiro daquela ferida. Então, se consertar a usina, não vem mais dinheiro. Como o caso da ferida. Não veio, ninguém pagou mais nada para consertar a ferida da senhora. Passar a ferida. Isso é uma pouca vergonha, não é? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ver se vai concluir agora essa usina, né? E se faça essa limpeza nas bocas de lobo, porque ó, o povo reclama diariamente. Tem uma família do Santa Clara, me liga pro Pedrete. Continua boca de lobo entupido, aquela chuva que deu fraquinha. Já começou a entrar água, recebeu aquela correria na vizinhança toda. E sobre os lixões, olha... Eu fui ontem à tarde visitar onde começaram a fazer lá perto do onde vai ser o futuro conjunto habitacional lá do Dorival Inocêncio, onde venderam aquela quantidade de lotes. E a senhora me acompanhou até lá onde jogaram o lixo, e ela falou, Pedrete, eu acho que não levaram o lixo embora. Eu acho que jogaram terra em cima e tamparam tudo isso aí. Gente, como é que fica as futuras residências? Eu não acredito que o secretário tenha feito isso. Eu vou amanhã procurar ele, vou ligar para ele, ver se realmente tiraram aquele lixo ou tamparam. Que não pode, tem que tirar aquilo lá de lá. E levar para um lugar adequado. E não pode levar mais também. Porque se imaginar o Fernando Gabeira, que é um fanático pelo PV, né, do Partido Verde, ter conhecido uma coisa dessa, gente, pelo amor de Deus, hein? Coisa feia. Então, eu estive lá ontem, conversei com o pessoal, e eles são preocupadíssimos. Foi elétrico. Além daquele mau cheiro que existia, e tem um pouco ainda, tem um mau cheiro, porque tá, se é que cobrir o mesmo de terra, que não eliminar, que for caspar a carregadeira e encher de terra por cima aqui lá, vai ter que tirar. Como é que vão fazer casas, residências sobre o lixão? Não pode. Então eu não acredito que o secretário tenha feito isso, mas amanhã eu vou procurar o secretário, conversar com ele. Se fez, aí tem que tirar urgente, porque nós não podemos permitir isso. Deixa eu ver o que mais. Ah, sobre a reunião que vamos fazer com o prefeito, é bom. É bom para fazer uma prestação de contas com os vereadores. Porque a nossa função, que por sinal é muito bem feita, nós tivemos quantas sessões até agora? 4, 5 sessões? Quantas indicações já foram feitas? Quantos requerimentos pedindo informações já foram feitos? Então realmente a Câmara está cumprindo com a sua função. E foram eleitos para isso, defender e representar a população e fiscalizar. E dar sugestões. Essa é a nossa função. O prefeito tem que reunir, sim, com seus subordinados, secretários, diretores, trabalhadores em geral. E nós fazer o nosso trabalho. Essa reunião que foi solicitada aí é bom. Para ele chegar e falar, estou fazendo isso, prestar conta conosco. Agora, nós temos a sugestão, fiscalizar, cobrar, criar leis, criar projetos, enfim, essa é a nossa função. E fazer essa reunião, sim, de vez em quando é bom fazer. O Lula não fez com todos os prefeitos? Disse que foi, ó, acabou caracterizando uma política, né? É conotação política. E ele estava bem intencionado, ele não tinha nada de política. A política é só daqui 2 anos. E o PT... não vamos ter que andar reeleição agora. Então não tem nada de política. Agora, essa reunião é bom, sim. Fazer uma reunião e tal. O prefeito falou, ó, gente, já estou fazendo isso, fiz aquilo, vou fazer mais isso. E as sugestões nossas, vai tudo por escrito como nós fazemos. Essa é a nossa sugestão é feita através da caneta. Nossa cobrança, sim, nossa fiscalização, enfim. Essa é a função nossa e nós estamos fazendo muito bem, por sinal. Está de parabéns a todos os vereadores, porque todas as segundas-feiras tem uma quantidade muito grande de indicações, uma quantidade muito grande de requerimentos. Bom, eu acho que todos os vereadores devem ter lido aqui o jornal de sábado, dia 28 de fevereiro. Uma senhora fez uma matéria aqui no Espaço do Leitor, e ela falando sobre a saúde. E minha netinha, ela colocou aqui, ó, minha netinha, Júlia, de apenas 1 aninho, precisava de cuidados médicos. A mãe de Júlia, minha filha, a levou no médico, através da rede pública municipal. E o médico atendeu, disse que era uma gripe, e tratou o caso com antibióticos. Sem sucesso, Júlia ficou muito mal por 15 dias. Minha filha procurou o pronto atendimento municipal por várias vezes. Em 2 ocasiões, foi atendida pelo mesmo médico, que em um atendimento disse que a criança estava desidratada. E na outra vez disse que era dor de ouvido. Júlia estava cada vez pior. Na terça-feira de carnaval, fui com minha filha levar minha netinha ao pronto atendimento novamente. Quando certo médico, que conversou com a gente, nem examinou Júlia, disse que não havia vaga para internação. Em seguida, aplicou uma injeção de Plasil e soro. Após liberar a bebê, eu muito indignada, não aceitei a medicação do médico e disse que iria registrar um boletim de ocorrência, pois a minha neta iria morrer nas mínguas. Com isso, chamaram um pediatra para atender a criança. O médico que compareceu era um verdadeiro ser humano. E não tinha uma pedra no coração, como o que havia atendido antes. O pediatra atendeu, prontamente internou, pedindo todos os exames, e descobriu que minha neta estava com água no pulmão. Ele chamou o médico Fernando Manzano, que veio na mesma hora e fez uma cirurgia. Esses 2 médicos foram fabulosos, merecem os parabéns da família. Peço ao prefeito Célio Reggiani, a quem confiei meu voto, para que coloque um pediatra à disposição do pronto atendimento para que outros bebês não sofram o que a Júlia sofreu. Está assinado aqui pela vó de Júlia. Gente, a população tem que ter conhecimento de como funciona o pronto atendimento. Em todas as especialidades, existe um médico de plantão à distância. Só que eu não sei o porquê, que não chama o especialista. Eu já comentei por várias vezes aqui casos que eu tive que ir lá no pronto atendimento, que eu sou chamado, fui chamado para ir lá. Pessoa que eu tinha ido 3, 4 vezes, não tinha resolvido o problema e não chamaram o especialista. Por quê? Se você levou seu filho, sua netinha, no pronto atendimento, uma vez, não resolveu, a próxima. Chama o especialista de plantão, todas as especialidades, seja de coração, seja de problema renal, o que quer que seja. Tem um especialista à distância de plantão, ele é obrigado a ficar, porque esse é ônus que ele paga para poder utilizar a Santa Casa. Porque se ele não aceitar fazer o atendimento através do plantão, no pronto atendimento, ele não pode adentrar a Santa Casa, gente. O povo tem que saber disso. Se chegar você amanhã com uma pessoa da família e o médico estiver lá, geralmente é um médico que é recém-formado, não tem uma especialidade certa ainda. Então ele não é obrigado a saber. Então o que tem que fazer? Se é um problema simplesinho, ele pode resolver através de uma injeção, de um remedinho. Mas saiu do problema simples, do problema corriqueiro, tem que haver um especialista, gente. Tem que chamar especialista. E se não chamar, chame a polícia. Porque a partir do momento que chamar a polícia e não deu socorro, vai dar omissão de socorro. Aí sim, eles vão chamar. Então, a população tem que saber, só para concluir, presidente, que todos nós temos o direito de ter um atendimento através de especialista. Chegou na Santa Casa, no pronto atendimento, e não chamar especialista. E se houver necessidade de internação, e o médico não quiser fazer, o pessoal que está ali, o coordenador, os enfermeiros, chame a polícia e vocês vão ver se resolve o problema ou não resolve.
Próximo vereador devidamente inscrito, vereador Rodrigo Castilho Soares, que dispõe 15 minutos com a parte.
Boa noite, senhor presidente, Edson, vereador de Santa Mercedes, vereadores aqui presentes dessa casa de lei e os demais da plateia. Concluindo a fala do vereador Pedretti, esses dias atrás um cidadão me procurou falando que tinha cortado o dedo. Não, tinha um problema sério e não tinha ortopedista para atender. No final de semana, uma sexta-feira à noite. Está chegando num ponto que algum cidadão tem que escolher o dia para poder se machucar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira à noite já não pode. Então isso é um caso muito sério pela saúde do nosso município. Se está machucado, quebrou o dedo ou cortou o dedo, tem que fazer a operação, tem que internar. Não tem que esperar para segunda-feira, para passar para o ortopedista, para poder ver se vai operar ou não. E esse cidadão pagou uma consulta para poder ver o problema dele. Realmente teve que fazer a operação, mas particular. Se tem ortopedista, tem que ser chamado. Não importa, seja quem for, tem que ser chamado. Incrível que pareça, foi em véspera de feriado. Pois não, vereador, conceda a parte.
Seria, obrigado pela parte, vereador. Seria muito importante que todos fizessem como essa senhora fez. Tivesse a coragem de fazer uma matéria como essa e assinar embaixo. Com certeza, a nossa cidade, a nossa saúde melhoraria muito. É só ter coragem de assinar embaixo como essa senhora fez. E a sofreu represália, ligaram já para ela, né?
Com certeza. Então nós temos que começar a ver isso aí com os bons olhos para o nosso cidadão da nossa cidade. Semana passada eu fiz uma indicação sobre um estudo de a possibilidade de adquirir aparelhos de ginástica para instalar logo ali na rua Martim Afonso, onde foi feita uma pista de caminhada. Aqui em Dracena, o único lugar que tem essa pista de caminhada é o conjunto... Conjunto no São Cristóvão, que é particular, eles fizeram esse. Colocaram alguns aparelhos. Muito bem, semana passada, a Casa de Lei recebeu uma revista de equipamentos ao ar livre. Por incrível que pareça, nossa cidade vizinha já tem esses aparelhos.
Adamantina, Oswaldo Cruz, Birigui, Catanduva, Rancharia e Acri. São cidades próximas à nossa cidade. É, algumas até participam da nova Alta Paulista nossa aqui. Hidracena não tem. Já está na hora, juntamente o prefeito, o setor competente, está vendo essa possibilidade de estar instalando esses aparelhos de, né, de ginástica ar livre no nosso município. Que muitas pessoas carentes não têm condições, e eu acredito que eles vão estar utilizando essa academia ar livre. Fiz uma indicação número 106, da alguns moradores ali próximo ao Jardim Emílio Zanato, ao Conjunto Habitacional Emílio Zanato, na rua Achille Chateaubriand, com até a Cruzeiro do Sul e a rotatória ali do Conjunto Habitacional, não tem iluminação. Muitas pessoas passam por lá à noite, estudante, né, que vai nos outros bairros, vizinhos, até no Vitória Regi, é escuro, ou até mesmo fica esperando no ponto ali à noite para poder ir embora para a cidade, para os distritos, né, de Jaciporã. Já está na hora de também estar colocando uma luminária naquele setor lá, porque os habitantes estão cobrando.
Vou fazer uma parte, vereador.
Com certeza, vereador.
Vereador Rodrigo, foi muito boa a sua indicação, veio reforçar um trabalho desse vereador. Há mais ou menos 25 dias atrás, eu estive lá com o vice-prefeito Enibaldo Sartori e com o secretário de Obras e Assuntos Viários, o Antenor, justamente mostrando isso aí. Já estão os postes, já estão as lâmpadas, só não estão ligadas. Também pedi, no cruzamento do Assis e Tobriano com as Três Poderes, uma rotatória de taxão ali. O pessoal, quando sai do Emílio Zanato, ou quando vem de Asporã, entra à esquerda, nas Três Poderes, em alta velocidade, vai acabar fazendo acidente ali. E hoje, por sinal, eu recebi de novo a mesma reclamação da falta de iluminação. Inclusive, como está muito escuro aqui na região, a pessoa que veio me reclamar falou que passou lá, é uma senhora, e tinha alguns jovens ali, inclusive fazendo uso de drogas e praticando atos libidinosos ali. Então foi muito bom o senhor fazer essa indicação, que vai reforçar esse pedido. Na época o Evaldo pediu um prazo aí para poder fazer a ligação, mas depois aconteceram essas chuvas aí, então a coisa pegou um pouquinho. Mas eu vou tornar a cobrá-lo para que ligue urgentemente, que realmente está muito escuro aqui na região.
Obrigado, vereador. Mas reforçando o pedido, né, junto ao secretário de Obras. Então, tem acontecido essas duas indicações que eu fiz aqui, para poder tomar essas providências. Por hoje é só, senhor presidente.
Não tendo mais vereador inscrito para o uso da tribuna, faremos um intervalo de 10 minutos e logo após faremos a votação das matérias da ordem do dia. Retomando os trabalhos, peço ao técnico de serviços legislativos que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença.
Ademir Cifati, Claudinei Milão Pessoa, Francisco Eduardo Amiceto Rossi, José Antônio Pedretti, Juliano Brito Bertolini,
presente,
Milton Polon, Nelson Nabor Buzinaro, Pedro Gonçalves Vieira, Rodrigo Castilho Soares. 9 vereadores responderam à chamada.
Havendo quórum regimental, peço ao técnico de serviços legislativos que faça a leitura das matérias da ordem do dia.
Dracena, 2 de março de 2009, ofício M25-2009. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência a devolução a esta Prefeitura do Projeto de Lei nº 2/2009, de 29 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o repasse de verba honorária de sucumbência aos assessores jurídicos da ENAEP, conforme específico. Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protesto de elevado estima e profundo apreço. Assina o Prefeito Municipal, Célio Rejane.
Tendo em vista o ofício CM25/2009 do senhor prefeito municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 2/2009 de 29 de janeiro de 2009, que na Câmara tomou o número 3/2009, e uma vez que a matéria consta da ordem do dia da presente sessão, consulta o plenário de acordo com o artigo 156, parágrafo 2º. Os vereadores que concordam com a retirada da matéria permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ouço a questão de ordem do vereador Nelson Buzinari.
Obrigado, senhor presidente. Mas o que, que o prefeito está alegando para a retirada do projeto?
A alegação, nenhuma alegação, simplesmente ele está pedindo a devolução do projeto para a prefeitura.
Veja bem, senhores vereadores, o projeto foi encaminhado para a Câmara, existe um parecer da Comissão de Justiça e Redação já constatando ilegalidade desse projeto. Por que não nós não votamos já esse parecer da comissão e, de qualquer forma, já votando esse parecer favorável? Simplesmente já elimina também...
Só um instante. Senhor vereador Nelson, o senhor já terminou a questão de ordem? Porque a questão de ordem do senhor entra em choque com a votação que ora acabei de ler. Então nós teremos que votar a questão de ordem do senhor e depois votar a retirada do projeto.
Eu peço que o senhor presidente coloque em votação também que permaneça como está, constando a ordem do dia, e que nós votamos sim ou não no parecer da Comissão de Justiça.
Então, a questão de ordem do senhor é o mesmo pedido. Se nós votarmos a questão de ordem do senhor, automaticamente nós estamos votando também a retirada ou não do projeto. Concorda comigo?
Não concordo, porque se votar primeiro a retirada, não vai ter depois a votação no parecer da Comissão de Justiça.
Não. Eu acho que o senhor não me entendeu. Deixa eu me colocar novamente. O que o senhor solicitou é, a questão de ordem que Vossa Excelência solicitou é para manter o pedido, aliás, o parecer contra a legalidade do projeto, certo? Uhum. É o pedido de Vossa Excelência.
Que mantenha a votação da ordem do dia.
Mantenha, isso. Isso está entrando em choque com o pedido do prefeito. Se nós votarmos a questão de ordem do senhor, automaticamente estaremos votando a retirada do projeto. É isso que eu quis dizer ao senhor.
Agora, o que me surpreende é o seguinte, ele simplesmente pediu a retirada do projeto.
Isso.
E não alegou motivo nenhum.
Nenhum, perfeitamente. Então, eu posso fazer uma votação só, o senhor se dá por satisfeito?
Sim, siga o critério, então, dos senhores vereadores.
Tá. Nova questão de ordem do vereador Pedro.
Eu entendo que o prefeito está pedindo a retirada para reestudo. Nós precisamos dar oportunidade para o prefeito, porque ele está corrigindo alguma coisa tá errada. Ué, tá, se ele está retirando, porque ele está sentindo que alguma coisa está errada. Nós temos que dar credibilidade ao prefeito, ele retirar, se voltar para essa casa e nós entendermos que as coisas estão erradas, nós podemos rejeitar. No momento, nós temos que dar credibilidade ao prefeito.
A questão de ordem do vereador Pedro também é regimental, assim como o vereador Nelson, e eu entendo que ambas entram em choque com o pedido de retirada, tanto o pensamento do vereador Nelson quanto o pensamento do vereador Pedro. Então, senhores vereadores, nós votaremos pela retirada ou não do projeto. Votando a retirada ou não, estaremos atendendo a questão de ordem, tanto do vereador Nelson quanto do vereador Pedro. Então, concordam comigo, vereador Nelson, vereador Pedro? Pois não, vereador Milton. Essa é a solicitação. O que foi solicitado pelo senhor prefeito é retirado. Estou abrindo os olhos dos senhores vereadores a pedido da questão de ordem do vereador Nelson e do vereador Pedro. O vereador Nelson pediu para que mantivesse o parecer, para que a gente vote pela manutenção do parecer, tá? Para que a gente possa votar, discutir e votar o parecer. E o vereador Pedro entende que na questão de ordem dele, dar credibilidade ao prefeito para um novo reestudo do projeto. Então, o pedido de ambos está dentro do que está sendo solicitado pelo senhor prefeito. Então, nós estamos votando a retirada ou não do projeto, estaremos atendendo a questão de ordem do vereador Nelson, quanto à questão de ordem do vereador Pedro.
Eu entendi que o vereador Nelson quer que vote pela
manutenção do projeto. Perfeito.
Baseado no parecer da Comissão de Relação
Jurídica. Isso. Se votarmos a questão de ordem do vereador Nelson, automaticamente estaremos votando pela permanência do projeto. E isso entra em choque com o pedido do senhor prefeito, entendeu? Então, se a gente fazer uma votação apenas, estará atendendo tanto ao prefeito, a solicitação do prefeito, quanto a solicitação do vereador Nelson. Entendeu? Vereadores, estamos votando uma única votação pela retirada ou não do projeto a pedido do senhor prefeito. Tá? Votando a retirada ou não, estaremos atendendo a solicitação de questão de ordem do vereador Nelson e do vereador Pedro. Entenderam, senhores vereadores? Então, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a retirada do projeto permaneçam sentados e os que são contrários que se manifestem. O vereador José Antônio Pedretti e o vereador Nelson Buzinaro votaram contra a retirada do projeto. E os vereadores Claudinei Milan, Ademiro Cifatti, Pedro Gonçalves, Milton Polon, Rodrigo Castilho e Francisco Rossi votaram pela retirada do projeto. Portanto, o projeto será retirado e reencaminhado à Prefeitura Municipal. Claro, vereador Pedro tem 3 minutos para justificar o voto sem apartes.
Senhor presidente, eu votei pela retirada porque eu dei parecer contrário. Eu, vereador João Milan, fomos contrário. E acompanhando também o parecer jurídico dessa casa. Se o parecer jurídico diz que é inconstitucional, sabiamente, o prefeito sabendo, ele pede a retirada. Agora, se mantém o projeto para andamento, vira uma polêmica. Então, se nós podemos evitar isso, e se o prefeito conseguir mandar futuramente, que eu creio que não manda, certo? Que eu creio que não manda, eu estive conversando com o jurídico e ainda disse, o prefeito tem que retirar. Então, acompanhando a linha de raciocínio jurídica dessa casa, por isso que eu disse aos meus companheiros, reunimos, não vamos dizer assim, bancada de situação de oposição, que a coisa quando é boa para a cidade, todos são iguais. Então, resolvemos a retirada, até para dar credibilidade ao senhor prefeito municipal. É óbvio que vai ter dia que nós vamos votar em projeto de interesse do prefeito e que não é interesse da Câmara. Esse não. Esse é diferente. Está retirando até para nos ajudar os vereadores. Assim eu entendo. Então, votei pela retirada. Quero cumprimentar os vereadores e respeitar os dois vereadores que votaram contra. Que ele tem a sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento. Então, o meu voto confirma a retirada para bem e para que a administração venha reestudar, converse com o jurídico desta casa, converse com o seu jurídico, para que o dia de amanhã não venha ter um confrontamento nesta casa.
O vereador Francisco Rossi havia solicitado primeiro. O vereador Francisco Rossi dispõe de 3 minutos sem apartes.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha aqui em casa, boa noite. Eu, na verdade, não entendi nem por que esse projeto veio para casa. Eu juro que eu não entendi. Tanto é, o senhor é testemunha, quando eu, vereador Milton Polon, pegamos esse projeto para dar o parecer da comissão de orçamento, fomos conversar com Vossa Excelência para pedir para o prefeito retirar o projeto. Porque já existe uma ação da OAB contra a prefeitura de 2004... para não pagar a sucumbência para vereador, para advogado. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou o prefeito está duvidando da capacidade dessa casa de mandar um projeto, inclusive com pedido de Vossa Excelência para não mandar. Ou ele quis mandar para testar a gente. Ou então ele quis mandar, sabia que ia ser rejeitado se fosse para votação em plenário, para simplesmente falar para os advogados, eu mandei, a Câmara não aprovou. Isso não se faz. Eu acho que isso aí é falta de respeito com essa casa, inclusive. E discordo do vereador Pedro Gonçalves Vieira, quando falou que foi até bom retirar para ajudar o vereador. Não, ele foi bom retirar porque alguém convenceu o prefeito de retirar, porque ia ter votação contrária aqui nessa casa. Porque aqui, nós estamos aqui para ajudar o prefeito realmente. Mas ninguém está aqui para engolir nada de goela abaixo só porque o prefeito quer que vote as coisas. Tem que ter respeito com essa casa. O poder legislativo é um poder tão autônomo quanto o executivo. O respeito tem que ser mútuo. Eu espero que não aconteça mais isso aqui.
Vamos em ordem, vereadores. O vereador Milton Polon dispõe de 3 minutos sem apartes.
Senhor presidente, vereadores, eu disse na minha fala anterior que ainda não existe oposição nessa Casa de Leis. Nós, vereador Francisco, quando eu soube desse projeto, conversei com o vereador Francisco, por ser da Comissão de Finanças, para ouvi-lo pela sua experiência como vereador. O presidente nos recebeu muito bem, colocou-nos a situação de que ele tinha conversado com o secretário da administração e o secretário entendia, ou o jurídico da prefeitura, que o projeto era legal. Nós conversando, eu falei, presidente, o vereador Francisco, estava na sala nosso amigo Melão. Falou, eu tentei falar, mas ele quer que o projeto seja votado. Falei, fica chato para nós, começo de legislatura, começo de mandato, um projeto enviado pelo prefeito ser recusado pela Câmara, demonstrando falta de sintonia entre executivo e legislativo. O presidente falou, eu estive lá, conversei, ele quer que seja votado. Eu conversei com o vereador Francisco, conversei com o vereador Pedretti, com o vereador Nelson, com o vereador Melão, que estava na hora. Qual seria o nosso posicionamento hoje? Mas baseado na fala do vereador Pedro, não sei se os vereadores se reuniram com o prefeito para que ele pedisse a retirada do projeto ou por que ele pediu. Talvez ele tenha repensado e respeitado a Câmara. Nós somos poderes distintos. Como disse o vereador Francisco, ele pensou bem, porque se existe uma ação correndo, se a Câmara tem um jurídico para dar um parecer, nós, vereadores, temos obrigação de ficar atento ao parecer jurídico. Porque se fosse um voto político, era diferente. O parecer é técnico. E nós temos obrigação de seguir o parecer do jurídico da Câmara. Então, quero parabenizar os vereadores, respeitando o vereador Pedretti e o vereador Nelson. Mas nós íamos ficar, só para encerrar, presidente, numa ação delicada, votando favorável ou contra esse projeto. Então, eu creio que isso foi bom para todos, a retirada do projeto. E se o prefeito futuramente quiser modificar alguma coisa e encaminhar para a Câmara, pode ter certeza que nós vamos analisar muito criteriosamente aquilo que nós vamos votar. Muito obrigado, presidente.
Vereador Nelson Luzinaro dispõe de 3 minutos, sem apartes.
Senhor presidente, retornando aqui à tribuna. Pensamentos diferentes. Eu já enxergo e vejo de uma outra forma. O senhor prefeito testou a Câmara Municipal. Ele mandou o projeto, inclusive na sua mensagem. Ele diz o seguinte: a alteração que ora levamos à apreciação de Vossa Excelência e senhores vereadores faz-se necessário para regularizar a forma de repasse dos honorários e sucumbências dos assessores jurídicos na Indaiep. O que quer dizer isso daqui? Regularizar uma situação que se vem praticando. E se vem se praticando de uma forma ilegal, inconstitucional e até imoral. Porque esses assessores jurídicos, eles pagam para fazer esse tipo de trabalho. Então não tem sentido esses assessores receber rateio. Não tem sentido. Agora, o que, que aconteceu? Estão tentando regularizar uma situação irregular. Então mandou-se esse projeto. Quando percebeu que a Comissão de Justiça e Redação deu um parecer contrário a quem o parabeniza, é o Milan, o vereador Pedro e o Ademir. O que, que o prefeito falou? Ah, já deu o contrário mesmo, eu vou perder, então eu vou retirar o projeto. Eu enxergo dessa forma. E não concordo com o Milton Polon, que ele está prestigiando a Câmara. Pelo contrário. Quando ele viu que o caso estava perdido, eu vou retirar. Agora, o que, que vai acontecer? Quem me garante que daqui a uns tempos esse projeto retorna aqui para casa? Enquanto que, se nós votarmos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, ele já estaria eliminado e sepultado. Eu enxergo dessa forma. Agora, nós temos em mãos aqui também uma resolução número 16, de 2 de fevereiro de 2005, em que no seu artigo 1º, fica ainda Indaep autorizada a repassar as verbas dos honorários de sucumbência arbitrados em processo judicial em que a Indaep é a parte, a assessores jurídicos que atuam em defesa da Indaep. Está aqui, de 2 de fevereiro de 2005. Quer dizer, está autorizando o pagamento desse rateio. Então, gente, nós precisamos pesquisar mais a fundo para ver se realmente está sendo pago, se foi pago ou não. Então, quando na sua mensagem que o senhor prefeito pede para regularizar uma situação, supõe-se que já vem se praticando esse ato. Então, era por isso que, se a gente votasse esse parecer dessa Comissão de Justiça e Redação, o que, que acontecia? A coisa se tornava legal e esse projeto seria sepultado de uma forma definitiva. É dessa forma que eu entendi. Não sei se os senhores vereadores entenderam também de outra forma. Mas respeita a posição da maioria, assim como gostaria também que respeitasse minha posição. Obrigado.
Dispõe de 3 minutos, sem apartes.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, ouvintes da Rádio Nova Dracena, Rádio Globo. Eu, como presidente da Comissão Justiça e Redação, Pedro Gonçalves Vieira e Ademir Lucifati, quando veio esse projeto para a Câmara, a gente sentou, analisou, viu o parecer jurídico da Câmara e analisamos que era ilegal. E nós, vendo isso, o nosso parecer foi o contrário. Também nós temos que ver, quando a gente erra, a gente pode se redimir. E vendo que o prefeito, às vezes ele tem achado que tem errado, ele tem também o seu dever de tentar se corrigir. Então, eu acho que ele deve ter sentado com o parecer jurídico da prefeitura, analisado, e pediu a retirada do projeto. E nós, poucos minutos antes, também resolvemos dar essa credibilidade para o senhor prefeito. E também falando, o vereador Francisco Rossi falou se o projeto retornar a nessa casa de leis, ele vai tornar ter o parecer contrário dessas comissões. Muito obrigado.
Não tendo mais vereador que queira justificar o seu voto, peço ao técnico de serviços legislativos que faça a leitura do segundo projeto da pauta da ordem do dia.
8/2009, de 11 de fevereiro de 2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo ceder ao Ministério Público do Trabalho servidor municipal para o fim que especifique da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 8/2009 do Poder Executivo. Não tendo vereador que queira discutir a matéria, coloco em votação. Esclareço aos senhores vereadores que o presente projeto de lei será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria simples dos membros desta Casa de Leis, e a votação será realizada pelo processo simbólico de acordo com o regimento interno. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade o projeto que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo ceder ao Ministério Público do Trabalho servidor municipal para o fim que especifique da outras providências. O vereador Pedro Gonçalves Vieira dispõe de 3 minutos sem apartes para justificar seu voto.
Senhor presidente, talvez aqueles que nos ouvem podem estar perguntando, mas nós vamos dar uma servidora, uma servidora para uma cidade de fora, precisa haver uma justificativa. Então, a gente olhando a justificativa, esse Ministério Público do Trabalho vai servir para nós mesmos em Dracena. Nós temos uma usina de álcool aqui, nós temos colhedor de acerola, nós temos várias empresas aqui, que o dia de amanhã vai estar, como está dizendo aqui, sendo, inclusive, consta aqui, olha, que eu estava olhando, há várias ações judiciais em andamento na vara do trabalho da cena, com grande, uma grande delas, grande parte de investigação administrativa no andamento da região da Nova da Paulista, como usina de álcool, etc. Então, nós tendo um funcionário, uma funcionária lá, nós vamos estar, a administração, inteirada do que está acontecendo. Certo? Nós vamos estar. Então, por isso que esse projeto veio para essa casa, houve um amadurecimento político, nesse caso. E outra coisa, vejo aqui, ó, entidades de Dracena beneficiadas, Santa Casa 5 mil. Mais para cima, vejo aqui, ó, Casa do Zero 2 mil, Casa do Menor 2 mil, APAI 2 mil, Associação da do Projeto Esperança 2000, Novo Amanhecer, Avapac, 10 mil, 32 mil tijolos para a construção, para o Bom Samaritano. Veja, os senhores, que não é só autorização para dar um funcionário ou ceder um funcionário por tempo indeterminado. Existe reciprocamente alguma coisa que está vindo. É bom que se diga. Porque senão vai dizer, o dia de amanhã, poxa, nenhum vereador como falou, nenhum vereador justificou, estamos aqui justificando sim. Certo? Nós analisamos, olhamos e vimos, e chegamos à conclusão que a Dracena vai tirar algum benefício em cima de ceder esse funcionário. Por isso eu votei favorável e se vier eu voto outra vez.
Vereador queira justificar o seu voto, peço ao técnico de serviço legislativo faça a leitura do terceiro projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 4/2009, de 16 de fevereiro de 2009, de autoria do vereador Francisco Eduardo Aniceto Rossi, que acrescenta o inciso 1 ao parágrafo 1º do artigo 23 da lei complementar número 50/1995, de 17 de outubro de 1995. Que institui o Código de Postura dos Municípios de Dracena.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 4/2009 do vereador Francisco Eduardo Aniceto Rossi. O vereador autor dispõe de 15 minutos com apartes para discutir o projeto.
Nobres colegas vereadores, público que ainda nos prestigia aqui em casa, boa noite. Senhor presidente, eu, ao longo desses dois mandatos de como vereador, a gente vem recebendo várias reclamações de vários setores da cidade. Mas um que chamou e chama atenção, principalmente numa época em que está todo mundo preocupado em preservar o meio ambiente, está todo mundo preocupado em preservar a saúde, é esse problema de gente que até hoje põe fogo em folha, põe fogo em galho, isso em terreno baldio, em terreno no fundo da casa de cada um, na rua, em bueiro. Isso prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde dos vizinhos, o cheiro é terrível. Então, por isso que eu fiz, acrescentei esse inciso aqui no nosso Código de Posturas, vedando, o ateamento de fogo em folhas ou em qualquer tipo de entulho e detritos acumulados nas ruas, em terrenos edificados ou não, sob pena de multa de 5 FMs. Seria ótimo. Espero que o prefeito não vete esse inciso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando e fico preocupado de não ser mais uma lei que caia no esquecimento. Inclusive, após o prefeito assinar essa lei, eu queria que as pessoas que estivessem nos ouvindo, que denunciassem para a prefeitura as pessoas que têm, os vizinhos que fazem esse tipo de coisa. Porque nós não vamos ter fiscal para isso. A prefeitura é carente de fiscal. Recebi reclamação, por exemplo, mudando um pouco, um minutinho só, vereador, fugindo um pouquinho do projeto. Eu não sei se vocês passaram no centro da cidade sábado. Está uma verdadeira feira livre o comércio nosso. Você vai na 25 de março em São Paulo, no Brás em São Paulo, não está tão terrível como está em Dracena. Algumas lojas com caixa de som na calçada ou para dentro da loja, mas voltado para a rua. Um locutor falando, vendendo o seu produto, brincando com as pessoas que passam na rua, atrapalhando o vizinho que tem loja, atrapalhando a pessoa que está passando na rua. Por quê? Não tem fiscal. Então, o prefeito, ele vai ter que abrir concurso para fiscal e, inclusive, pagar bem, porque com o salário que é oferecido, ninguém nem se candidata a ser um fiscal da prefeitura. Então, eu espero que essa lei, meus colegas, vote favorável, o prefeito promulgue essa lei e que realmente a população denuncie quem faz esse tipo de coisa, de atear fogo em qualquer coisa na rua, dentro do terreno, em bueiro. Eu já vi gente jogando folha em bueiro. Gente, o lixeiro passa, é só pôr dentro do saquinho em plástico, o lixeiro leva embora. Para que fazer essa coisa? Ouça, vereador Pedretti.
Obrigado, vereador. Vereador Francisco Rossi, o projeto é excelente, vou votar favorável. Aqui pensado, inclusive, colocar uma emenda no projeto, Vossa Excelência. Uma emenda para que a municipalidade cumpra a sua parte, faça a sua parte. Por quê? Todo setor da cidade, da periferia da cidade, onde você vê um lixão, pode ter certeza que ali tem um pé queimado. Ontem, onde eu fui visitar lá, fui chamado pela ver aqui, tá? Onde vai ser o futuro conjunto habitacional lá,
Dorival,
tem um resto queimado lá. Quer dizer, você passa em alguns lugares, você vê folha, aqueles montes de folhas há 2, 3 meses. Desde a administração passada existia isso. Então, nós queremos que comece, o exemplo venha da própria administração. Faça a parte dela. Você vê as bocas de lobo cheias de folhas, que não limpo, os lixões que estão esparramados na cidade, toda saída da zona rural, tem os lixões com aqueles montes de folhas e galhos. Então, eu entendo que o município tem que dar exemplo, tem que convidar da parte da Vossa Excelência falou, criar cargos, arrumar o pessoal fazer limpeza, acabar com o de folhas, porque o povo é obrigado a botar fogo, não tem retiro aquelas folhas, gente.
Não, ô vereador, eu já não concordo com Vossa Excelência, seguinte, porque se ensacar as folhas, o lixeiro leva. Na minha casa eu faço isso. A gente varre a calçada. Oi?
E os lixões cheios de folhas, eu fiz
muito. Ah, não. Aí, não, isso aí já é uma culpa da administração, que a própria administração pega e joga nesses lugares. Como saiu na TV Fronteira, a semana passada, aquela tentativa de fazer o lixão em frente ao Brasilândia, que foi uma vergonha para Dracena, né?
O lixo está lá.
senhor realmente, vou conversar amanhã com o secretário, segundo os moradores lá, foi enterrado, eles jogaram terra em cima e enterraram, mas tá, o lixo está lá. Inclusive, onde tinha um monte de galhos, que não, o lixo não tinha mau cheiro, puseram fogo.
Então, isso aí, a prefeitura realmente tem que dar exemplo.
A municipalidade dê exemplo e cumpra a parte dela.
Então, agora a população em geral, que não faça esse tipo de coisa, que não ateia fogo em galho, em folha, dentro de bueiro, para que... E a prefeitura arrume cargo, né? Abra concurso para fiscal para poder coibir esse tipo de coisa. Agora, falando em pôr fogo, nós estamos em período de chuva. Período de chuva não tem pernilongo. Não vamos deixar chegar a seca, gente, para começar a limpar a boca de lobo, para poder detetizar a cidade, para ficar aquele inferno de novo, que é pernilongo aqui em Dracena. A gente não tem sossego, você não pode assistir televisão em casa. E não é na periferia, não, é no centro da cidade, em qualquer lugar você não pode assistir televisão. Você tem que assistir televisão com uma toalha se batendo. Ou você põe um ventilador desse tamanho direto no seio para poder conseguir assistir televisão. Então, antes, agora nós estamos com o perigo da dengue. Então, que a população tenha o bom senso, não deixar água parada, fazer limpeza nos seus quintais, mas que também a municipalidade já comece a fazer limpeza de bueiro, detetizar a cidade, para quando chegar a seca, a população não sofrer com pernilongo. Ouça, vereador Milão. Milão. Milão é a junção de melão com milão, né?
Pode ser melão mesmo.
Pode ser. Fala, melão.
Eu também parabenizo o projeto do vereador, que é muito importante. Eu tenho recebido várias reclamações aqui do Jardim Éden, ali na proximidade do Éden e do Jardim Kennedy. Tem várias pessoas que recolhem lixo e jogam ali. Os moradores já cansaram de reclamar. Eu já presenciei lá, fui lá, queimada, os moradores ali, tudo com fumaça lá dentro de suas casas. Só que a prefeitura precisa de mais fiscais, porque os que estão não vão dar conta.
Não, os que estão não dão conta realmente. Agora, o que precisa instruir a população também, vereador, é que não sei se todo mundo já percebeu, cada carroça tem um número. Se for carroça que está jogando lixo, toda carroça tem um número. Inclusive, foi um trabalho meu na primeira gestão. Então, justamente para identificar o carroceiro que joga lixo ou não pode. Então, que pegue o número da carroça, ligue na prefeitura, são todos cadastrados. Pois não, vereador Rodrigo?
Você da parte, juntamente lá na Secretaria da Agricultura, tem um trator com a carroceria pegando as folhas na cidade. Um só, para ter a cena toda. Está faltando, então, caminhão, trator para fazer essa coleta. Então, tem que ter mais outro.
Vereador, nossa função é fazer lei, fiscalizar a municipalidade. A lei está feita, agora vamos fiscalizar e o prefeito vai ter que fazer com que a coisa ande melhor.
Vereador Pedro Gonçalves Vieira dispõe de 15 minutos com a parte.
2 minutos. Queria dizer que o vereador é bem intencionado. Eu até duvido que alguém vai barrar isso. Mas torço, voto favorável, porque uma cidade que monta uma usina de reciclagem de lixo, senhor presidente, que um funcionário ganha R$ 68,00, você vai esperar mais o quê? Um pai de família, uma mãe de família, que nós estamos atrás de fazer um projeto no Botafogo, onde um pai de família ganha R$ 68,00 para pagar água, luz, mercado, tudo. Sou favorável ao seu projeto. Recentemente tinha aqui um lixão aqui no bairro, acho que Mirassol, se não me falha a memória, que teve pessoas que trabalhavam no sítio que não aguentou trabalhar, resolveu ir embora por causa do fogo. Tacavam fogo, a fumaça. Aqui, atrás do AOC, bem lá atrás, e vários outros lugares, como disse o vereador Pedretti, ali do lado do Jardim Brasilândia, aqui no Éden, como diz o vereador Rodrigo, então, vários lugares. Agora, colocar fiscalização, como disse o vereador, precisa dar ordenado, porque se botar vereador para pagar salário mínimo que nem ganhou os funcionários da prefeitura hoje, ninguém quer. Prova os últimos concursos, que ninguém quis entrar. E os funcionários que estão saindo da prefeitura, me permite, porque estão saindo da prefeitura também. Está na prefeitura provisoriamente até arrumar um lugar melhor. Estão arrumando e saindo. Então, é uma preocupação, sim, não só com o pessoal que está colocando fogo, e outra coisa. Vereador, Vossa Excelência sabiamente disse que tem gente tacando fogo dentro dos bueiros. Talvez, vereador, é para tocar os pernilongos. Porque se não tiver uma prevenção para matar os pernilongos, a pessoa está se prevenindo agora para ele poder dormir o dia de amanhã. Então é por isso que às vezes a pessoa faz. O que precisa é fazer, o que eu disse ao fiscal, limpa que nem foi, vou dizer, lá na Almirante Barroso, esquina com a Rua Espinardi. O Jurandir botou dois funcionários, foi lá, limpou, ficou limpinho. Vai lá ver como é que tá. Tudo entupido outra vez. O que tinha que fazer? Não tinha mais, é multa. Faz uma multa e multa a pessoa, para a pessoa aprender a respeitar. A prefeitura dá a guia de sarjeta, que nem deu no Santa Clara. Asfalto é de graça, a guia de sarjeta é de graça em 80%. Tem uma parte de pessoa que pagou. Talvez eu falo aqui, o cidadão fala, você falou na tribuna, mas eu paguei. Então uma parte pagou. E os que entopem os bueiros, as bocas de lobo, são aqueles que não pagaram. E não faz calçada também. Essa pessoa que eu estou falando foi candidato. Candidato. Imagina que vereador que ia ser aqui. Se entope a própria boca de lobo da porta da casa. E se acha cheio de razão. É por isso que a Câmara não vem esse tipo de gente para cá. Só isso, senhor presidente.
Vereador Milton Polon dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor presidente, nós vereadores, público ainda nos assiste e ouvintes da Globo. Eu sou favorável ao projeto do Francisco Rossi, nosso vereador. A preocupação que eu tenho é porque existem algumas leis que nós votamos favoráveis, foram aprovadas por outras legislaturas e não são cumpridas. O que a prefeitura tem de fazer, eu conversei com o vereador Francisco Rossi, quem será o responsável para fiscalizar onde tem queimada, quem pôs fogo ou deixou de pôr, ou se foi a bituca de cigarro, se foi proposital, quem vai fazer a atuação? Então, o Poder Executivo tem por obrigação colocar quais são as atribuições dos seus fiscais. Quem é que vai fiscalizar? Porque a Câmara, através desse projeto, eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, está fazendo a sua parte. Cabe ao Executivo cumprir aquilo que nós aprovamos. Porque os fiscais que tem hoje lá ainda não têm a responsabilidade de fazer essa fiscalização. Peço encarecidamente que o Poder Executivo crie como função dos fiscais fazer essa fiscalização. E muito bem dito pelo nosso nobre vereador Pedro, o salário de fiscal, pela função que ele exerce, se vocês não sabem, passa a ter conhecimento que para ser fiscal da prefeitura, ele tem de ter um certo conhecimento, ele tem de ter uma certa escolaridade para ganhar pouco mais de R$500. Essa é a verdade. O fiscal tem de ter conhecimento, tem de ter escolaridade de um certo nível para ganhar R$500 ou R$600 para fiscalizar toda a Dracena na parte, como disse o vereador, de som, de entulhos, porque a Secretaria da Agricultura, quando vai fazer um auto, ele fiscaliza e manda a relação para o Departamento de Arrecadação da Prefeitura, para que seja feito o trabalho de fiscalização e de autuação. Pois não, vereador.
Muito parte. Obrigado, vereador. Vereador, nós já temos um problema muito sério de queimada na nossa cidade. Eu acho que até na região toda, no período das queimadas dos canaviais. Nessa época, aí não tem fiscal nem tomando conta.
Eu acho que nenhum quintal em Dracena fica sem aquela soligem, lembra?
Quando queima a cana?
É todo mundo na queimada de cana. E quem cuida disso? Não tem quem cuida.
Então, nosso vereador Francisco, sou favorável ao projeto, parabéns. E vamos entrar em contato, talvez nessa reunião que o prefeito vai fazer, colocar ele a par da situação e que ele crie, talvez, algum cargo de fiscalização para fiscalizar o meio ambiente de Dracena. Quando eu falo meio ambiente, isso está incluído, poda de árvore está incluído, porque a Secretaria da Agricultura não tem hoje um fiscal responsável, não tem hoje um engenheiro do meio ambiente responsável por esses atos. A força, a determinação dos secretários, dos seus diretores, mas ele não tem poder de polícia. Então, a Secretaria da Agricultura, detentora do poder de poda de árvore, tem de ter lá um engenheiro ambiental para que faça essa função. Talvez a fiscalização também, nesse tópico que o vereador colocou, nesse projeto, que tenha alguém responsável para fazer essa fiscalização. Então vamos conversar com o senhor prefeito, a lei sendo aprovada, que ele crie esse cargo na prefeitura. E que crie esse cargo, e nessa nossa esperança de restauração, os fiscais tenham uma boa remuneração. Era só, presidente.
Não tendo mais vereador, coloco-a em primeira votação, esclarecendo aos senhores vereadores que o presente projeto de lei somente será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 37 da Lei Orgânica do Município e artigo 170, parágrafo 3º, letra E, do Regimento Interno, e a votação será realizada pelo processo nominal, de acordo com o artigo 172, parágrafo 4º, letra C, item 8 do Regimento Interno. Os vereadores favoráveis dirão sim e os contrários dirão não. Peço ao técnico de serviços legislativos que faça a chamada dos senhores vereadores.
Ademir Cifati. O vereador respondeu sim. Claudinei Milão Pessoa. O vereador respondeu sim. Francisco Eduardo Aniceto Rossi. Vereador respondeu sim. José Antônio Pedretti. Vereador respondeu sim. Milton Polon. Vereador respondeu sim. Nelson Nabor Buzinato. Vereador respondeu sim. Pedro Gonçalves Vieira. Vereador respondeu sim. Rodrigo Castilho Soares. Vereador respondeu sim. 8 vereadores responderam sim.
O projeto de lei complementar número 4/2009 do vereador Francisco Eduardo Aniceto Rossi foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Não tendo mais vereadores, matérias na ordem do dia. Claro, vereador. O vereador Nelson Buzinaro dispõe de 3 minutos sem apartes para justificar o voto.
Senhor presidente, demais vereadores, eu votei favorável ao projeto, porque eu acho um projeto muito bom e nós estamos preocupados também com o meio ambiente. Só que eu estou com esperança que essa lei aprovada, realmente ela entre em vigor. E não seja como algumas leis que existem, que não, na verdade não servem para nada. Agora, toda lei aprovada aqui nessa Casa de Leis, ela vai para o prefeito, para o executivo sancionar e promulgar a lei. E ele, a partir daí, ele tem obrigação de cumprir a lei. Porque se não cumprir essa lei, seja através dele ou de seus fiscais, de sua equipe, ele caracteriza uma improbidade administrativa. Improbidade administrativa, vocês sabem o que pode acarretar. Então, nós ficamos aqui na torcida que essa lei não seja mais uma que consta nesse mundo de leis que tem, mas que realmente não seja cumprida. A sua ideia, vereador Francisco, ela é muito boa. E aqui nós recomendamos também à população que tenha consciência necessária em colaborar com mais esse projeto aí. Obrigado.
Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar e nem matérias na pauta da ordem do dia, tão quanto vereadores inscritos para a fala do expediente, na fala da explicação pessoal, quero lembrar aos senhores vereadores que a presente sessão de segunda-feira próxima, sessão, a sexta sessão ordinária, será também uma sessão solene, das 20 às 21 horas, sessão ordinária com despacho normal nosso, da mesa diretora,